naquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. We share identical physical constants, level 4 symmetry.
I'm sorry, you're saying there's a multiverse?
Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Avestruz, avestruz, avestruz. Glu, glu, iê, 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 iê. Pegadinha no balão.
Sejam bem-vindos, seres rapadurentos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Estamos aqui com Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, nessa progressão o próximo filme se chamará Homem-Aranha Minha Casa Minha Vida.
Muito bem. Rogério Marvel.
Essa me pegou de surpresa. Mas o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Pronto.
Olha aí, muito bem. Catiuxa Marcelos.
Olha, eu vou apenas dizer que não vou revelar nomes, mas vendo o namoro do Ned e da Beth, lembrei de um certo amigo meu.
Caraca. Olha isso, Siqueira, cuidado, hein? Se São Paulo falasse, hein, Siqueira?
Não estou dizendo nada.
E participando aqui do Rapadura Cash, Lodi, seja bem-vindo.
Pô, satisfação total aqui. E eu só quero dizer uma coisa: por mim, pode rebutar esse universo MCU com Homem-Aranha.
Caraca, mas já?
Eita!
Revolta, polêmica.
Revolt!
Olha só, vamos falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa, obviamente com todos os spoilers. Se você não assistiu ao filme, escute esse programa por conta e risco, que a gente vai revelar tudo sobre ele. Vamos comentar sobre a história, sobre os acontecimentos, né, do universo Marvel, sobre o futuro do personagem, sobre as revelações, sobre as coisas que, né, acabaram enganando a gente, ludibriando o público. A Marvel enganou? Interrogação. As surpresas, né? As cenas pós-créditos, tem muita coisa pra gente falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Olha quem está de volta aqui no Rapadura, rapaz, nossos amigos e parceiros da Uninasal, finalmente de volta.
Exatamente, hoje a gente vai falar da campanha do vestibular para o segundo semestre de 2019, desse ano, né? E agora, no meio do ano, eles estão empregando aí um lema que é o jeito mais inteligente de vencer. Eu gosto.
Que lema fantástico.
Eu gosto de ser inteligente em relação às coisas, certo? Aquela, né? Se acha muito inteligente. E aí, dentro desse universo, eles estão trazendo várias escolhas inteligentes que um aluno pode fazer, entendeu?
Sim.
Tem facilidade de pagamento.
Gosto.
Transferência do seu curso atual pra Uninasal e ainda ganhar desconto com
Caraca,
isso.
Caraca, aí é vantagem.
Então,
que vantagem.
Vou dizer, viu? Vou dizer. Se não fizer isso aí, tá vacilando.
Sim.
Professores renomados, estrutura muito moderna, porque a Uninasal é muito massa.
Sim.
Cursos que são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Biblioteca virtual com mais de 6 mil livros.
Caraca!
E material didático digital gratuito.
Excelente. E aí você pode escolher, Kate, frequentando as aulas na unidade da Uninasal mais perto de você ou à distância, no conforto do seu lar.
Gosta, a gente gosta de fazer coisa no conforto do nosso lar, né? Vamos reconhecer aqui. E pra melhorar ainda mais, porque é difícil, né? Já tava bem melhor do que era antes no começo e antes da sua vida inteira. A Uninasal tá oferecendo novos cursos de tecnologia, como Game Design, Coding, Data Science, Digital Security, Empreendedorismo Digital e Service Design.
Tem um link na postagem desse podcast pra você ir direto lá pra Uninasal e, cara, fazer faculdade, né?
Fazer faculdade, começar um novo curso.
Começar um novo curso e mudar de vida com a Uninasal. Vamos lá, vamos falar sobre o filme agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Evandro de Freitas, de São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
John
Rapadura Cast.
É muito difícil falar com você, Homem-Aranha.
Esse é o Sr. Beck.
Teríamos um bom uso pra você no meu mundo.
No seu mundo?
O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão.
Quer dizer que existe um multiverso?
Temos um trabalho a fazer. E você vem com a gente.
Terceiro filme do universo cinematográfico da Marvel. Mas eu já deixo a perguntinha aqui pra vocês, pra gente começar já, né, a nossa discussão. Você não acha que foi muito próximo, não, esse Homem-Aranha, a Ultimato? Isso dá uma invalidada no sentimento que foi construído ali no Ultimato? Será que ele poderia ser um pouquinho mais espaçado? Talvez nem seja esse ano, pra gente sentir um pouco mais o que foi o Ultimato?
Se ele saísse agora e fosse mais relevante pro universo como um todo, seria melhor, mas se ele tivesse exatamente o mesmo nível de relevância e saísse depois pra citar esse personagem e tudo mais, talvez a gente sentisse mais. Então, ele tá meio no meio termo ali, né?
É, até porque o Kevin Feige, né, ele deu umas entrevistas falando que esse filme, ele iria explicar coisas do Ultimato e fechar esse ciclo. Então, eu tava dando uma importância bem maior pra ele. Eu acho que foi muito assim, sabe? Acho
ele,
que
ele explicou? Podia ter saído um pouquinho depois. Eu acho que ele explicou, Lodi?
Eu acho que não, cara. Eu acho que ele explicou uma coisa que muitas pessoas estavam preocupadas, que era com o bip temporal. Ah. Esse foi a única coisa que eu vi que ele explicou, assim, pra galera.
Ah, mas explicou também, assim, né?
Eu ainda espero um livro sobre histórias que aconteceram durante o período do blip, sabe?
Nossa, cara, com certeza. Isso ia ser muito massa.
Por que não
massa?
Pode ser eu, Snap eu... o nome? Tem que ser. A gente vai ter que usar o bip mesmo?
Blip. É blip. Que é outra coisa que eu não gostei, ó. Não parece funcionar pra mim. A gente viu ali, cara, em Ultimato, a galera quebrada. Quebrada, emocionalmente acabado. Tipo, veteranos de guerra, né? Passando por aqueles grupos de apoio de estresse pós-traumático e tal. Até porque tá acontecendo muito essa discussão de vício de opioide nos Estados Unidos, sim, né? Enfim. E aí, chega aqui, em Homem-Aranha Longe de Casa... E eles inventam um nome pra isso e chamam de blip. Eu tava achando de boa. Só que depois que assim, porque tem lá aquele começo, né? Que eles fazem, tipo, aquele PSA falando, tipo, do Capitão América.
Aham,
o que aconteceu foi isso e tal. E aí todo mundo... Aquilo ali foi genial, muito engraçado. Mas depois, na frente, quando as pessoas começam a falar em outros eventos, a palavra blip, tipo, se eu não me engano, a Tia May fala, né? Quando ela tá naquela palestra que ela tá fazendo, porque o pessoal que voltou do blip. Cara, não coloca uma palavra assim que tem, sabe, que tem cara de comédia pra uma coisa que é importante assim. Eu achei meio desrespeitoso.
É. Kátia, eu vejo a diferença. É, uma coisa é quando você tá no meio do Ultimato, certo?
Siqueira, muito defensor, hein, Siqueira? Já vou dizer aqui, muito defensor. Aguentem todos aí.
Uma coisa é quando você tá no meio do Ultimato, quando não tem a mínima esperança que ele voltar. Outra coisa você lidar com o tema depois que todo mundo voltou. Existe claramente uma diferença de tom ao lidar com o assunto.
Existe, mas Siqueira...
Você não acha que nem todo mundo voltou? Tipo, tem a galera que realmente morreu, sabe? Sei lá, tipo, o cara blipou, ele tinha, sei lá, 90 anos, 95, ele voltou morto. E aí fica uma piada aí.
Voltou um cadáver.
Não voltou morto.
Gente,
os caras não envelheceram.
Isso. Mas Siqueira, pensa assim,
durante o blip.
Não envelheceram.
Não, ninguém envelheceu. Agora, se você pensar, teve gente que morreu. Imagina o seguinte.
Sim, um ataque cardíaco, mano.
Claro, essas coisas.
Durante a cirurgia de coração, o cara foi blipado.
Não,
sim. Os filhos voltam, os pais morreram, os irmãos morreram, você perdeu, cara, os últimos 5 anos da vida do seu pai e da sua mãe. Caraca, doido.
É só a gente comparar o guerra e o pós-guerra, cara. O pós-guerra, ele é um período de extrema... extremo otimismo.
Não. Mas isso aí que tá falando do pós-guerra, ele é realmente é um fenômeno que acontece e tal.
Sim.
Ele, que reflete em tudo, assim, em moda, na economia e tudo mais. Mas não é no primeiro ano em tudo. Não é.
Cara, eu...
E aqui a gente tá falando do primeiro ano. Eu achava que tava show isso aí, se eles estivessem falando só do colégio. Mas fora...
Eu diria que é algumas semanas, não, Cássio? São algumas semanas.
É, eu acho que não é nem um ano, não é nem um ano. Tipo assim.
Não, é um ano, porque é nas férias.
Não, acho que se passou mais ou menos uns 2 meses por aí.
É isso aí.
Se bem
aí,
que no filme eles dizem, a própria Beth diz o seguinte. Que ela foi, que eles foram obrigados a repetir o ano desde o começo, então...
Sim, então, é um ano. É exatamente um
tem
ano.
Tem nem 6 meses.
Mas não é. Eu acho que não é um ano, não. Mas, enfim, mesmo que seja um ano, eu tento sempre me colocar... O que o MCU me ensinou muitas vezes é que é importante levar a sério a história que tá sendo contada. Vocês concordam com isso, né?
Sim, sim.
Eu tento me colocar no lugar daquelas pessoas. E eu tento pensar nas pessoas que eu amo. E nas pessoas que eu valorizo muito. E se eu voltasse e eu tivesse perdido uma dessas pessoas, eu ia ficar arrasada, cara. E em um ano, em 6 meses, eu não ia estar dizendo assim, ah, foi triste, né, o blip, kkkkk. Não, doido.
Não, e só pra lembrar... Não, Siqueira, deixa eu só fazer trazer uma coisa de dentro do próprio MCU. Primeiro Vingadores, o ataque de Nova York, ele é relembrado de uma forma tão trágica por tantas coisas do universo Marvel. Afinal, é o 11 de setembro do MCU,
é
um, né?
Paralelo do 11 de setembro, exatamente.
Uhum. E é relembrado de tudo, inclusive nas séries de TV, no Demolidor, né? De como causou aquilo tudo, em Hell's Kitchen e tudo mais. E, sabe, é lembrado de uma forma muito trágica. E aí você tem uma escala... Que é o que aconteceu no caso Thanos, que é 30 milhões de vezes maior do que aconteceu numa cidade. Aconteceu. O ataque de Nova York foi em uma cidade. O que aconteceu com Thanos foi no universo inteiro. E ele não é tratado com uma boa gravidade.
O que acontece em Nova York, o mundo leva muito a sério, né?
Sim. É.
Mas olha, imagina o seguinte: se a gente tivesse assistido uma história da Jessica Jones, por exemplo, seria uma coisa diferente. Porque talvez, a gente estaria, né, do ponto de vista. É, a gente estaria do ponto de vista mais greedy, mais bruto e tal. A gente tá vendo essa história do ponto de vista do pessoal da Metal High, que é uma galera que...
Adolescente,
fora o Peter,
não?
Que é o mais... É, que é... Não, é só isso. É, fora o Peter, que é o cara mais pobrinho ali e tal, a gente vê pelo nível do Flash, pelo nível da Betty, o pessoal lá tende a ser uma classe um pouco mais alta, porque é uma escola de elite, que o Peter entrou ali por conta da inteligência dele, mas é uma escola de elite.
Sim.
Tanto é que eles conseguem arcar com certas coisas e tal. Então, o ponto de vista que a gente tá vendo é bem diferente do que se fosse, por exemplo, da Jessica Jones, que ela estaria investigando, sei lá, se acontecesse realmente uma coisa como aconteceu com o professor do Peter, que a mulher fingiu que tinha blipado pra dar o pira do casamento, entendeu?
Ela saiu do casamento, cara.
Mas, Siqueira, eu concordo.
É o ponto de vista.
Não,
eu acho que a gente tem que respeitar.
Mas é o que eu falei, não é só o colégio, é o nome oficial do MCU agora, é Blip, cara. Não é só o colégio, não é só
a gente
só,
não tipo, sabe, nesse deles. Filme é o Catiuxa.
Na verdade é quando elas estão assistindo lá o filme, estão no aeroporto e tal, elas estão no avião e estão vendo escolhas pra assistir filme, tem lá, que é Descobrindo Wakanda, tem um que é sobre o Snap, sobre o estalo, e tem outro que é sobre o Blip, que eu acho que é justamente sobre o fenômeno da galera que voltou e tal. Por isso que eu acho que deve ter passado uns 6 meses.
O Blip talvez seja o retorno e o Snap seja a morte?
Isso, o Snap é o acontecimento e o Blip é o período que você passou desaparecido.
Para essas pessoas, o tempo não passou, não aconteceu nada. Eles apareceram, desapareceram num lugar e de repente apareceram de volta. Inclusive, tem até uma piadinha no filme também das pessoas aparecendo ali no...
É até estranho, né? Durante um
voltando
jogo,
voltando no mesmo
assim,
lugar, né? E todo mundo se assustando lugar, e tal.
Ah. É, eu acho mais estranho porque o Brad, ele volta mais velho mesmo, né?
É porque o Brad não foi. Ele não blipou.
Ele cresceu durante o período. Ele ficou... É, pra ele, ele viveu todo esse período, coisa e tal. E quando voltou, os colegas estavam na mesma idade. Tanto é que todo mundo surpreende. O próprio Ned fala, pô, o Brad, quando a gente saiu daqui, era um moleque catarrento de 8 anos de idade.
Então os amigos do Peter todos foram blipados e aí voltaram, inclusive o próprio Homem-Aranha, né? Porque eles voltam, né? Mas coincidência é pra poder ter filme, senão não tem filme, né?
Sim, claro.
Que do mesmo jeito que o Capitão América perdeu os 2 sidekicks, ou seja, tem que ter essas conveniências pra história acontecer. No caso da Tia May, por exemplo, ela disse que blipou, e quando ela blipou de volta, ela já tinha perdido o apartamento dela, que já tava ocupado por outras pessoas, e o pessoal achou, a mulher achou que ela era amante do marido, a mãe achou que ela era um fantasma, coisa e tal. Isso realmente aconteceu. Pois é, inclusive faz muito sentido a Tia May, que sempre... Desde que o Dan Slott assumiu a... Não, vou colocar desde o J. Michael Straczynski. Desde que o Straczynski assumiu o Homem-Aranha, a Tia May sempre foi muito preocupada com causas sociais e tal. É, quem lidou mais com isso foi o próprio Dan Slott, que colocou o Festa, que a gente vê no videogame e tal. É, a Tia May tá preocupada com essa causa social, ter abraçado isso, tá cuidando do pessoal que blipou, tentando realojar a galera.
Tá
pra
namorando.
Mim foi uma ótima ideia.
Sim. Eu acho bem legal eles pegarem esse lado da Tia May. Só que o que me incomoda nessa Tia May no universo do Tom Holland é a piada por ela ser, tipo, uma MILF, sabe? Tipo, nossa, uhum. Olha só, o rap tá pegando a Tia May.
Caraca, tem uma hora que a câmera dá uma olhada, ela se vira assim, mostra a bunda dela e tudo.
Hashtag male gaze.
Cara, não, não precisava, a gente, todo mundo sabe que a Marisa Tomei é linda, né? Não tem, sabe, não precisava disso, mas parece que...
Não, e ela tá um deslumbre em todas as cenas que ela aparece. Cara, nesse filme, putz grana, ela tá muito gata.
E ela ficou mais bonita depois de velha, né?
Eu não sei o que aconteceu, cara, mas assim...
Eu acho.
Sei lá.
Esse foi o momento, quando a câmera ficou no... No derrière dela.
Meu Deus, esse que era melhor se tu falar bunda. Fala logo.
Bunda!
No derrière? Puta que
pariu. No derrière não dá, cara. Derrière não tem conteúdo.
Creio eu que quem tava dirigindo, quem tava como DP, como diretor de fotografia na hora, era o Josh Constanza.
Caraca, derrière foi maravilhoso.
E é doido, né? Que eles vêm com essa piadinha desde o primeiro filme, quando sim, aquele carinha do barzinho lá pergunta sobre a tia dele, ele fica meio putinho.
O próprio Downey Jr., né? Quando tava perto e tudo mais, estavam conversando e...
Eu acho que essa piada deu certo lá e aí eles decidiram esticar ela.
Repetir
e,
15
sei
vezes.
Lá, esticaram demais. Mas não é nada que incomoda, assim.
Não, não nada. Tipo... Não, assim, o que a gente começou falando sobre esse negócio do blip, enfim, a gente tá vendo o filme do Homem-Aranha, não tinha como ser diferente. É o filme do Spider-Man, é um filme muito mais adolescente do que outros filmes do Homem-Aranha, porque o Tom Holland é uma criança, é um, né, ele não é criança, né, mas o Peter Parker dele é uma criança, né, os dramas...
Tem 16 anos de idade. Ele tem 16 anos de idade, pô.
Os dramas são adolescentes e eu fico me perguntando até quando vai continuar isso, esses dramas da adolescência pro Peter Parker e tudo mais. Eu queria ver outras coisas, até porque no começo do... O primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, ele já tá trabalhando, né, e tu gera uma outra vibe, né.
Tinha 40 anos já e tal.
também.
Não, eu tenho que defender o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que pra mim é a melhor adaptação, porque pega esse do MCU que a galera tanto curte por causa... Tá, eu sei que a roupa é legal, tipo, ele, quando tá de Homem-Aranha, vestido é bacana, mas ele não tem conflito, sabe? O Peter, ele é um cara que o problema nesse filme inteiro dele do Longe de Casa é ele olhar pra guria que ele gosta e falar, oi, quer sair comigo? É isso, sabe? Sendo que, tipo, pô, os Peter do Tobey, ele tinha que arrumar tempo pra trabalhar, tirar foto, cuidar da tia dele que tava doente querendo pagar a conta, namorar e ser o Homem-Aranha, sabe? Era quase uns 5 conflitos em um único filme.
O Peter Parker é isso, né? O Homem-Aranha é isso. A essência dele é essa.
Então, mas...
Vários conflitos,
mas
né?
O que eu queria dizer pro Lorde, você não acha que isso já foi explorado demais? Porque no Homem-Aranha do Sam Raimi lá, ele explorou isso 3 vezes. Depois o Espetacular Homem-Aranha, aí eles decidiram explorar ainda pior ainda, que foram buscar os pais dele, que ninguém tem nada a ver com isso. Então, você não acha que, assim, sem querer defender o MCU, e defendendo, porque eu defendo mesmo, você não acha que a questão...
Você tem uma tatuagem que, agora, você tem que defender mesmo.
Fiz as manobras.
Você assinou um contrato com a Marvel.
Tem um contrato. Eu tô aqui em nome da Marvel, tem um cara da Disney aqui do lado.
Patrocinado.
Mas você não acha que isso, pra mim, eu vou te falar, eu vejo isso de uma forma refrescante, cara, porque eu não tô vendo o personagem, cara, quantas vezes o tio, sabe, tio Ben, ninguém aguentava mais isso. E uma outra coisa que eu lembro que as pessoas falavam muito é o seguinte: poxa, eu queria ver o Homem-Aranha na escola, eu queria ver o Homem-Aranha moleque e tal, que durante tantos anos foi...
Skatista.
Durante muitos anos ele foi explorado nos quadrinhos desse Homem-Aranha. Divertido, mais adolescente, sim, mais preocupado com os probleminhas ali amorosos dele, probleminhas de casa e tal. Você não acha que isso é um refresh, cara, pro Homem-Aranha, assim? Você não acha que isso dá uma leveza que, de repente, o MCU já tem filmes mais pesados? Você já tem, por exemplo, o Pantera Negra, que é um filme que tem uma carga. Você tem a Capitã Marvel, que é um filme que tem uma carga. Você tem os Vingadores, que é um filme que tem uma carga. Você não acha que esse Homem-Aranha é mais... mais leve, mais solto, mais divertido, é uma coisa, assim, refrescante pro universo, assim?
Sabe por que eu não gosto disso? Porque, tipo, o Homem-Aranha, o problema dele, tipo, não é ele ser mais leve. Eu acho que, assim, eles têm que entender que o personagem, ele fala sobre você crescer na vida e aprender a ter responsabilidades e fazer escolhas. E esse Homem-Aranha, as escolhas dele são muito fútil, assim, pra você querer se apegar. A gente volta até mesmo no jogo de PlayStation 4, que adaptou perfeitamente assim, a história do Homem-Aranha. E tá repetindo as histórias que a gente já tá cansado de ler, sabe? Que é ele tendo problema com os vilões e ter que escolher entre a tia e a vida social. Esse
Sempre escolhas difíceis, né? Ele sempre faz escolhas difíceis, né? O Homem-Aranha, no, é, principalmente no jogo. Você faz uma puta escolha difícil ali, né?
E, tipo, você pega esse Homem-Aranha, as escolhas dele, tipo, ele é muito egoísta, cara. Você pega o primeiro filme que ele fala que vai participar da banda e depois não vai, e mesmo assim ele salva o dia, sabe? Tipo, tem muita coisa que, ah, você só é o Homem-Aranha por causa da sua roupa. Meu filho, o Homem-Aranha, ele tem superpoderes. A roupa é só pra esconder a identidade secreta dele, sabe? Ele não precisa da roupa pra ser o herói. Tanto é que ele muda de uniforme várias vezes nos quadrinhos. Mas eles pegaram esse pretexto pra se apegar ao Tony Stark, sabe? Eu acho que falta eles pegarem mais esse lado do Aranha, assim, tipo, mano, ele é o herói da vizinhança, então ele tem que ter problemas com a vizinhança e resolver os problemas ali. Não querer, tipo, ir só pra um lado, herói tinha adolescência e escola, sabe? Um Glee da vida. Eu acho que é mais ou menos isso, assim.
É, eu entendo o que o Rogério falou, porque
Rogério
se a
Marvel.
Gente... Se a gente for...
Nome dele.
Eu entendo que o senhor Marvel falou. Porque se a gente for colocar a timeline, assim, a gente só tem coisas muito pesadas, ou então, assim, que tem um contexto por trás que é bem pesado, e aí a gente tem Guardiões da Galáxia, que é uma coisa que chegou, surpreendeu, porque é muito mais bem-humorado, é muito mais leve, é uma coisa que conquistou muita galera e que é muito mais jovem. Se a gente parar pra pensar... Muito do público que vai, que assiste e tal, ainda é muito jovem. É uma coisa, sim, que a gente, às vezes, nem tem tanta visão, né, em relação a isso. E, às vezes, a gente não empatiza com o Peter Parker, mais de 16 anos, que tem dificuldade de dizer que gosta da menina. Mas tem uma parte do público que se apega a isso aí, do mesmo jeito que a gente se apega aos dramas mais adultos que a gente vê no MCU. Aos dramas do Tony Stark, aos dramas do Capitão América, né, e tal. É, então, assim, eu entendo... O que tu tá dizendo, eu acho que faz todo sentido, mas realmente, o Homem-Aranha, ele é um herói que é difícil dizer que ele foi muito injustiçado e que ele nunca foi trabalhado como ele deveria ser e que ele... É. Entende? Porque ele já teve um momento de brilho muito grande, cara. Homem-Aranha 2 lá, do Sam Raimi, é tipo uma obra-prima.
É o sétimo filme, né? É o sétimo filme live action e oitavo no total, assim, né? Que foi, chegou ao cinema, né? Do Homem-Aranha.
Exatamente, então, ó. A gente tem filmes. Iron Man, que é leve, mas tem um quê pesado. Aí tem Incrível Hulk, aí tem Iron Man 2, Thor, Capitão América, né? O primeiro Vingador. Aí tem Vingadores 1, Iron Man 3, Thor, o Mundo Sombrio, o Soldado Invernal. Aí entra Guardiões da Galáxia. E só depois de Guardiões da Galáxia 2 vai chegar a Homecoming. A única coisa que eles fizeram antes pra tentar colocar essa coisa mais despojada foi Homem-Formiga.
Sim.
E Homem-Formiga, cara, vamos ser sinceros, assim, dentro da realidade da MCU é um flop, né?
Irrelevante.
Sim,
né?
Esquecível, né?
Ele não funciona tão bem. Então, quando eles tiveram essa oportunidade de pegar o Homem-Aranha, eles quiseram também tapar esse buraco. É paia você pegar o Homem-Aranha pra tapar buraco? Demais, cara. Demais. É triste.
Ainda mais usar ele como escada do Homem de Ferro, né?
Exatamente. Não. Mas se a gente para pra pensar pelo lado empresarial, faz todo sentido. Porque o Homem-Aranha é da Sony. Então, se você vai usar alguma coisa de step pra fazer os seus personagens ficarem mais relevantes ainda, é isso mesmo que você vai fazer. Não, você vai pegar o cara da Sony...
E dessa vez, Kátia, eu percebo que eu entendo que há uma necessidade de se buscar, sim, o novo Homem de Ferro, porque ele é o símbolo... Ninguém lembra do Capitão América, né? Só lembra do Homem de Ferro, né? Só lembra do o Capitão América que sumiu, né? Como se tivesse morrido mesmo ali, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Capitão América, só a gente
teve uma homenagem, ali, cara, pro Capitão
não
América.
Teve,
como pode?
Não tem um desenho, é só o Homem de Ferro ali que é o salvador... Do mundo e tudo mais.
É, mas acontece que o Homem de Ferro literalmente fez o snap, né? Pra salvar
todo
mundo.
Ele sacrificou, pô.
Mas beleza, mas o Capitão América era o grande símbolo de liderança dos Vingadores. E ele
jura,
se sumiu.
Tu por acaso lembra que o Homem de Ferro, o Capitão América passou um... Eu sabe que eu sou time Capitão América até all the way. Mas pro cidadão comum... Eu sou time Capitão América all the way, até o fim. Mas... Pro cidadão comum lá do MCU, teve até uma fala disso no Homecoming, quando tava exibindo aquele PSA do Capitão América lá no meio, dizendo que eu tenho certeza que esse cara agora é considerado cobridor de guerra, sabe? Tem muita gente que ainda acha que o Capitão América, meio que quando deu aquele pé na bunda na galera, traiu a galera, né? Traiu o povo.
Foi traidor, deve ter tido uma propaganda negativa
não,
sobre
ele.
Ele
tá vivo, né?
Não, as pessoas sabem porque rolou, depois que rolou o Snap, teve aqueles 5 anos lá, em que os Vingadores ficaram na ativa e o Capitão América tava lá no meio, né? Ele, a Viva Negra.
Não, é porque deve ter havido um perdão geral pra galera, até pra manter a paz no povo, né? Pra segurar... Restou, né? Deve ter tido uma anistia geral pro pessoal que nas doutrinas de Sokovia, coisa e tal, pra, até porque eles precisavam de gente pra segurar a parada, né, pô?
Não, mas eu entendo. O negócio do Homem de Ferro é porque ele morreu, né? Morreu mesmo e se matou. Ele se sacrificou para salvar todos a humanidade. Jesus Cristo do MCU, né? Entendo os desenhos, entendo tudo, as homenagens, etc. e tudo mais. Porém, isso parece que tomou 99% do filme, sabe? Isso ficou tanto que a gente viu só isso. Ah, será que ele vai ser o novo Homem de Ferro? Eu quero ver o filme do Peter Parker, do Homem-Aranha. E isso parece que diminuiu a força do personagem, porque parecia que ele sempre precisa de uma muleta dos outros ali pra crescer, pra se desenvolver, pra ganhar o carisma e tudo mais. Sabe quando a gente vê ele lá mexendo lá na roupa e tudo mais, aí o John Favreau, o Happy olha de longe, assim, é isso, ele é o, né? Ele é o Homem de Ferro e tudo mais, aí toca lá AC/DC, aí ele pensa que ela é de Zeppelin, né, e tudo mais, enfim. É um tipo de piada que eu acho que funciona, mas ele dá a impressão de que, caraca, é o filme do Homem-Aranha, sabe? Eu quero ver o Homem-Aranha.
Ele não precisa, né?
Não
o
precisa
Tom Holland,
disso,
ele não, né, precisa de muleta, ele é uma das pessoas mais carismáticas que tá nesse grupo.
O maior herói.
De todas as pessoas do MCU... Se eu tô falando de ator mesmo, ele é um dos mais carismáticos de todos. Ele é instantaneamente gostável. Instantaneamente. Ele não precisa se apoiar em outros heróis pra se tornar relevante. Ele é muito amado.
Mas sabe o que a gente tem nesse universo do MCU? O tio Ben do Tom Holland é o Tony Stark, cara. Sim, ele virou o tio Ben.
É isso que quer dizer. Precisa ter essa âncora que é o Tony Stark, pra que ele aprenda e faça as escolhas. Por exemplo, estavam falando que ele faz escolhas bestas e tal. Nesse filme, ele teve que fazer uma escolha e ele fez a escolha errada. Quer dizer, ele teve que aprender com as suas escolhas erradas. Ele quase morreu por causa disso. Ele quase perde os amigos.
Ele fez a escolha errada. Ele entende agora. Ele foi burro, né? Esse é um negócio. Foi muito burro.
Foi muito burro. Muito adolescente. Aí que tá, cara. O Tony Stark jogou na mão dele uma responsabilidade muito grande. Tipo, você vai ser o Homem de Ferro depois de mim. Toma aí, essas armas aí você que vai comandar. Sem se tocar que, porra, é um moleque. É um moleque que tá ansioso de falar que quer namorar com a menina, sabe? O Tony Stark mesmo, acho que nessa ânsia dele por deixar alguém ali, porque ele não sabia o que podia acontecer, ele errou também. E ele acabou dando essa responsabilidade pro menino, né? Pro Homem-Aranha, pro Peter. O negócio é que o Tony Stark aqui nesse filme... Mais do que até no outro,
ele não aparece, mas ele tá mais presente que no outro, né? Se eu pensar.
Se eu fosse roteirista do filme, eu teria mantido quase tudo que aconteceu no filme, mas eu teria feito uma mudança no final. Uma única mudança, que eu acho que teria... eu gostei do filme, mas eu acho que teria melhorado o longa. E teria dado um impacto muito maior pro filme. O Peter teria mandado a Edith se desativar. No final do filme, quando ele pegou os óculos de volta, ele teria desativado a Edith. Aquilo é poder demais nas mãos de um menino só, nas mãos de uma pessoa só. Até mesmo quando ele tá conversando com o Mistério, o Peter diz, se isso aqui cair nas mãos do Nick Fury, ele vai dar pra ele mesmo. E a gente tinha visto as consequências disso lá em Capitão América, Soldado Invernal. O que faria mais sentido pro roteiro seria o Peter ter desativado a Edith no final do filme.
Coisa que o filme perfeito de adaptação de quadrinho fez, né? O que é o The Dark Knight, com o seu sonar ali no final, né?
O próprio Peter sentiu isso. Na hora que ele pegou esse poder e usou de modo errado, ele quase matou a ele mesmo e aos próprios amigos. Se você for notar, a escolha que o Peter tinha que ter feito depois, quando derrotou o Mistério, era ter desativado a Edith.
Mas, assim,
Eu não sei. Essa coisa toda aí da Edith, eu... tem uma visão um pouco diferente, tipo, eu não consigo ver isso que o Rogério falou, de, ele tava tão apressado que ele, sem querer, entregou pra uma criança, sabe? Pode ter sido, mas a impressão que eu tive quando eu tava assistindo o filme é que eles colocaram meio como se fosse, sabe aqueles pais ou tios que querem ensinar fazendo a criança passar por dificuldade? Vai lá e descobre sozinho com os seus erros, entendeu? Tipo assim, talvez a pegada que eu vi ali no meio da coisa é que o Tony Stark, ele sabia quem era o Peter, ele sabia que ele ia errar, ele sabia que ele ia fazer, tipo, merda em cima de merda, mas ele sabia que depois ele ia entender como era que aquilo ali funcionava.
Ele ia tentar consertar, né?
Como se fosse uma lição muito difícil, mas que ele confiava que ele era capaz de aprender.
Sim.
Então eu entendo o ponto do Siqueira, eu concordo que seria legal, Eu acho que funciona como ficou também.
Se a gente voltar lá pra Soldado Invernal, certo? Na hora que o Nick Fury mostra pro Peter, pro Steve Rogers, aqueles novos aeroporta-aviões que tinham aquela capacidade de destruir qualquer alvo, coisa e tal, o Steve Rogers fica estupefato e diz, cara, isso aqui não é liberdade, isso é medo. Você joga, você tem uma arma que pode atingir qualquer alvo em qualquer momento. Gente, não é por nada não, mas aquilo é meio perigoso.
É bem perigoso.
Então, mas é muito a cara do Tony Stark fazer. O cara que fez ali o Ultron. É o cara que...
Que o Tony faria aquilo ali, ele queria realmente colocar uma armadura ao redor do mundo. Aquela arma é puro Tony.
Sim, então, mas ele não fez aquela arma... vamos pensar o seguinte, ele não fez aquela arma pensando... No Peter Parker, porque ele nem teve tempo disso. Se você for pensar bem, ele tem o estalo e meia hora depois ele tava morto, entendeu? Uhum. É, ele fez essa arma pra ele, tanto que era o óculos dele, né, inclusive. É, nem fica bem no Tom Holland o porra do óculos. Mas ele fez pra ele, entendeu? Eu acho que aí ele ter deixado pro Tony, pro Peter, assim, que ele pensou, pra quem eu vou deixar esse negócio, entendeu? Quem que pode assumir? Se isso cair na mão do governo, eu tô ferrado. Né, eu não posso deixar isso na mão do Rap, porque o Rap é o Rap, entendeu? O Rap não é um cara, um herói. Então ele ia deixar isso com quem, entendeu? E aí ele decidiu
mas
deixar
é estranho
na mão
ele escolher o Tom Holland, porque lá no primeiro filme, ele já retira a roupa do Homem-Aranha, porque ele tá fazendo um monte de cagada com a roupa. Então ele retira. E aí nesse daí, ele dá pra uma criança que, tipo, assim que ele coloca o óculos, ele quase mata a turma toda, né, no ônibus. Tipo, pra apagar uma foto. Sabe? Tipo, é muita irresponsabilidade, né?
Mas o moleque meio que aprende da primeira vez, né?
O arco dramático do filme deveria ter sido o Peter aprender que aquela responsabilidade é demais pra qualquer pessoa. Não só pra ele. É um poder grande demais pra nenhum ser humano ter aquela responsabilidade toda. Eu acho que esse deveria ter sido o arco... É, se ele tivesse destruído os óculos ali, esse teria sido o arco dramático do filme. E seria um arco dramático que faria sentido com o próprio personagem do Homem-Aranha. Pode ser que eles queiram utilizar a Idit, ele não tenha destruído a Idit, porque a Marvel tem planos para que essa arma seja utilizada em um momento futuro, ok? Mas, dramaticamente falando, o que faria sentido é ele ter destruído a Idit no final.
Mas deixa eu te perguntar, Siqueira, a gente pegando esse filme, Longe de Casa, qual é o arco desse filme que você pensa assim, tipo, ah, tá, no final ele aprendeu essa lição? Porque, realmente, quando eu saí do filme, eu fiquei tipo, pô, sério que o filme todo era ele pedir a Michelle, né, que nem tiveram coragem de colocar como Mary Jane em namoro, tipo, é isso? Porque, tipo, não tem um negócio assim, tipo, nossa, agora eu sou um herói, eu entendi minha responsabilidade.
A real, pra mim, esse filme foi apenas um limpa paladar, certo? O sorvete depois da refeição, pra que a gente meio que desencanasse depois de Ultimato. Porém, no entanto, contudo, o que ele faz na cena pós-créditos, e a gente tem que falar aqui, que é pra, se você notar, do ponto de vista de montagem, o filme ele se interrompe quando começam os créditos, como é aqueles créditos animadinhos, depois ele retoma. É, do ponto de vista de montagem, a única cena pós-crédito que tinha tido era do Talos, aquilo ali ainda era parte do filme. É, ele solta aqui, ele prepara um ponto pra justamente aquilo que tu disse. É, e o que a gente chama nos quadrinhos da sorte dos Parkers, né? Que o Peter tem aquele azar lascado que persegue ele desde a infância. Peter Parker nunca pode ser plenamente feliz. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai puxar o tapete dele na hora que ele acha que a felicidade chegou. E naquele momento que o filme termina, ele tá com a tia dele, ele tá com os amigos dele, tá tudo na vida dele tá funcionando. Até que acontece aquele ponto da cena pós-créditos. É naquele momento que a sorte dele vai pra zero.
É estranho, né? Ele tá, essa cena tá nos créditos, né? Ela realmente já poderia estar antes, porque combinaria até com o primeiro filme, que acaba com a tia May descobrindo aquele what the fuck. Aí interrompe e começa os créditos, né? E aqui seria do mesmo jeito, tipo, quando aparece ele fica, caralho, né? Ele fica meio putaço quando ele vê putaço não, ele fica, né, transtornado, porque...
Ele fica desesperado, isso sim.
Eu particularmente, eu não gostei deles revelarem a identidade dele agora, sabe? Porque, para pensar, quem é Peter Parker nesse universo?
Agora, sabe? Agora não faz tanto sentido. Agora
pode ser, tipo, sentido. O Zé da padaria é o Homem-Aranha. Tipo,
não, mas eu entendo, Lodi, o paralelo que eles fizeram. O paralelo é político, infelizmente, eu tenho que colocar isso aqui. É, vamos voltar para o massacre que teve nos Estados Unidos ano passado, certo? É, quando aconteceu aquele massacre na escola, teve o tal do Alex Jones, que foi e fez aquela teoria maluca, pela qual ele foi processado e perdeu, inclusive, dizendo que aqueles garotos estavam se pronunciando, falando sobre o massacre, dizendo, se pronunciando contra armas, etc., eram atores mirins. Uhum. aquilo destruiu a vida das crianças naquele momento. Porque eles começaram a ser perseguidos por gente que seguiu o Alex Jones, começaram a ser achincalhados em rede nacional, etc e tal. O paralelo foi feito aqui. Tanto é que a identidade visual do Clarim Diário, tanto é que a identidade visual dessa nova versão do J. Jonah Jameson, novamente vivido pelo J.K. Simmons...
Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por ela.
É baseado no Alex Jones e no InfoWars.
Puta revelação, né? Caraca, foi inacreditável quando apareceu.
O paralelo que foi feito aqui com o mundo real foi esse. Eles estão querendo demonstrar como esse jornalismo irresponsável, entre aspas... tira as aspas. Esse jornalismo irresponsável do Alex Jones que pode destruir a vida de uma criança.
Já tava mostrando isso no jogo do Homem-Aranha no PS4, né? Que
é muito parecido.
O JJ ele tem um podcast que ele faz exatamente o que ele fez isso no final do Homem-Aranha Longe de Casa, né? Inclusive, cara, na boa, que puta surpresa, né? Que um negócio inacreditável. Isso é um precedente que é aberto no MCU, que é surreal, do mesmo ator, ok. É o mesmo personagem que ele tá interpretando? Sim, no nome, sim. Vão ter personalidades diferentes? Provavelmente. Porque você que ele até falou em vídeo que o JJ lá do Homem-Aranha 1, 2 e 3, ele é... A gente tem a imagem do cara escroto e tudo mais, mas ele é muito íntegro, né? Ele defende a redação.
A integridade jornalística dele é inabalável, cara.
Exato. E aqui não, né? Aqui é um cara que faz questão de revelar, inclusive, uma foto de uma criança, sabe? É uma criança que vai ser perseguida. É um jornalismo irresponsável, né? Como se diz, né? É isso mesmo. Se quer usar as palavras corretas. Mas, cara, quando apareceu o JJ fazendo isso, foi inacreditável, né? Uma puta surpresa. Ok, a gente tinha visto ele lá na Premiere. Por que ele estaria na Premiere do Homem-Aranha? Não faz sentido, né? O cara... É que nem o Tobey Maguire aparecer na Premiere do novo Homem-Aranha. Não faz muito sentido. Aí aparece o JJ, o J.K. Simmons, né? E a gente... Caraca, o que esse cara tá fazendo aí?
Estranha, né?
E aí, puta que pariu, né? Quando aparece ele lá, e gritando e tudo. Foi muito, muita surpresa, sabe? Foi muito legal.
Foi incrível. Foi, tipo, no cinema, da experiência de assistir esse filme no cinema, foi o ponto mais forte, foi esse.
Que é engraçado, né? Que é um pós-crédito, né?
Do ponto de vista de montagem, essa não deveria ter sido uma cena pós-créditos.
Mas
ela
né?
foi multada... Não, tô dizendo, eu sei, mas... Ela foi colocada ali, se você notar todo o andamento do filme e coisa e tal... Ela não deveria ter sido uma cena pós-créditos. Ela deveria. Não foi preparada pra ser uma cena pós-créditos. Mas, enfim, ela tá lá e ela é uma cena que faz parte do filme, que realmente existe. E ela já dá o setup pro próximo longa. E a gente tem que pensar aqui o seguinte... Beleza, a gente teve esse Peter Parker que aprendeu a responsabilidade de ser herói nesses dois filmes e tal. Mas agora ele teve o tempo todo protegido pelo manto da identidade secreta. O Peter Parker, apesar de ter magoado a MJ aqui e acolá, mas na hora que ela descobriu a identidade secreta dele, isso aí já ficou irrelevante. Mas agora todo mundo sabe que, ou pelo menos desconfia, que ele é o Homem-Aranha. Isso vai acabar com a vida dele. Isso vai acabar com a vida da tia dele, com a do Ned e com potencialmente todos os amigos dele.
Sim.
Isso tem um potencial dramático gigantesco pro próximo filme.
Ou então, se quer, eles vão ignorar, né? A galera assim vai falar, é fake news.
É.
Não vai acreditar, sabe? Pode ir pra esse lado também, né? Da galera não acreditar, porque o próprio portal do JJ não é um de tanta relevância assim, né?
Eu não acredito, eu não acredito mais em nada. O que MCU revela e ele indica, eu já não caio mais. Porque eu já caí muito e eu só fui enganado. Os trailers lá, os trailers aqui do Homem-Aranha, pra mim foi frustração grande.
Nossa, tinha toda aquela cena dos policiais, não tem nada.
Sim,
no filme, né?
Cortado.
A cena dos policiais, eles explicaram que foi por questão de ritmo. Tanto é que também tinha uma cena dele conversando com o seu Delmar.
Tudo tem uma justificativa agora. Eles colocam 300 mil cenas no trailer e não pode, não, porque o ritmo... É realmente o ritmo
isso
desse filme aceleradíssimo.
Isso nunca aconteceu, né, Jurandir Filho? Nenhum filme cortou cenas depois que estavam no trailer e depois no lançamento não colocaram, né?
O ritmo desse Homem-Aranha, ele é, talvez, de todos os Homem-Aranhas já lançados, é o mais desacelerado de todos, né? É o mais cadenciado.
Cansado, hein? Você sente no sangue ali as horas passando, hein?
Sente. É foda. Mas assim,
mais ou menos,
a gente gosta de ver.
Discordo.
Esse filme é muito engraçado, cara. E tem uma coisa que faz o tempo passar rápido é quando você tá rindo das coisas que estão acontecendo. Tudo bem. Eu entendo que grande parte do humor desse filme, ele é bobo, né? É tolo.
É bobo.
Mas é o que ele se propõe a ser também. Tipo assim, grande parte do humor aqui é de responsabilidade do Ned, né?
Mas é Marvel,
Ned,
né?
Ned, do namoro dele, naquela coisa e tal. E funciona bem, então eu não senti tanto tempo por isso. Agora, realmente, em termos de relevância, cara, e até o ritmo do filme, que é assim, na real ele vai começar na metade, e aí você fica meio perdido ali, você tava se preparando pra...
É basicamente na virada do mistério ali, né? Na virada do mistério é que... Exato. O filme meio que começa, de verdade.
Se você tivesse colocado a cena do Sr. Dormar, a cena dos policiais e tal, você também não estaria atrasando ainda mais a chegada dele na Europa... Cara, existe motivo pela qual essas cenas foram cortadas. Elas eram bonitinhas pro trailer, coisa e tal. Ver o Peter conversando de novo com o seu Delmar, ver o Peter impedindo o roubo lá no restaurante, coisa e tal. Mas elas não são necessárias realmente pra história que tá sendo contada. Não,
talvez mostrar que ele tava em ativa ainda lá em Nova... Sim. York, né? E tudo mostrar.
Parece que ele só tá fazendo palestra por aí, né?
Ele virou palestrante, virou coach. O
virou palestrante.
É coach.
Mas, olha só, eu acho que o grande problema é que vocês estão dizendo que o filme não tem ritmo e tudo mais. O que eu acredito que tenha acontecido...
É que não tem ritmo, ele é mais problema. Desacelerado do que os outros. Não é que...
Então,
não,
mas eu acho bom. Eu acho até bom que seja um pouco desacelerado. Vou dar real. Mas eu acho que o grande problema que talvez tenha atrapalhado o filme é, cara, por que tudo tem que ser acelerado? Tudo tem que ser montanha-russa ultimamente, pronto. Entendeu?
Aí.
Mas vamos lá.
Vou lembrar desse argumento, viu, Rogério?
Próprios filmes do MCU, às vezes, são montanhas-russas desnecessárias. Não tô só pra defender, não. Eu acho que tem muitos momentos ali que fala, putz, pra que essa cena de ação? Por exemplo, Guardiões da Galáxia 2, eu não gosto de várias coisas ali que eu acho que são desnecessárias. Mas tudo bem, vamos andando. Eu acho que o problema aqui é o mistério. E por quê? Porque a gente já sabe qual é do mistério. E aí, quando acontece todas aquelas cenas da Europa, deles ali tentando destruir aqueles monstros, você, cara... 99% das pessoas já sabe o que é aquilo, entendeu? E aí fica uma coisa meio tipo, putz, vai, segue aí, porque eu já sei que isso aí vai ter uma alteração lá pra frente, entendeu? O que era pra ser uma grande descoberta não é descoberta nenhuma, porque você conhecendo os personagens dos quadrinhos, você já sabe que aquele cara ali não é um bonzinho. Sim. Ele não é o herói.
Mas poderiam ter feito a mudança, né? Assim, tem o...
Se tivesse, a gente, cara, ia ter uma chuva. Se hoje em dia já tem um monte de gente que não gosta do filme, se o mistério fosse bonzinho de verdade.
Realmente bonzinho.
Cara, ia tá chovendo merda aqui na porta.
Mas ele poderia ter essa dualidade, sabe?
É o que eu falei pro Juras, assim, que eu queria muito que ele fosse do mal, assim. Queria muito mesmo.
Eu olho assim, tipo, o Abutre no primeiro filme, eles mudaram muita coisa e ficou maravilhoso, cara.
Ficou demais.
Mano, é lindo quando dá aquela virada da filha dele ser Alice, cara. Aquilo dali, tipo, me pegou muito de surpresa porque eu não esperava. Nesse do mistério, os únicos momentos que realmente eu me levantei da cadeira e falei, eita, peraí, que agora o bagulho vai mesmo. Foi quando ele começa aquelas lutas de ilusão e eu achei aquilo tão lindo, tão maravilhoso.
Mas a gente pode comparar, a gente já pode comparar com o De Volta ao Lar, né? Porque são, né, é a mesma franquia, é a continuação. Então a gente tem um parâmetro aqui. Eu não vejo cenas semelhantes no Longe de Casa aqui. Tanto essa tensão que foi, aquela cena do Abutre, da revelação, ele no carro, ele aquela porta, tensão, né? Ali, nossa. não tem. E a cena lá das pedras em cima dele, aquele drama todo, também eu acho que não tem. Então são duas cenas poderosíssimas do filme anterior, que mostram, sim, personagens, né? Que o Abutre, ele é, puta que pariu, ele é fantástico. E outra, é um personagem que ele poderia debandar pro lado do bem se fosse conveniente pra ele. Porque ele foi, levado, ele foi um personagem de situação, né? Um vilão de situação. O mistério, por exemplo, ele tem toda a ganância, né? Tem todo, nós vamos ser,
ele,
né,
é bem,
o novo herói, não sei o quê, tudo
mais.
Mas ali no final, ele tem um discurso que, se talvez ele fosse trabalhado um pouquinho melhor, ele também poderia ser esse personagem dúbio, assim, sabe? De que, caraca, um dia, se a gente precisar desse cara, ele pode ser útil de alguma forma, sabe? No fim, mataram e a gente não sabe se matou mesmo, porque enfim, é um mistério.
E é um vacilo, porque o casting do Jake Gyllenhaal foi muito acertado.
Foi muito acertado.
E eles já
tirou ele do Batman, mano.
Não dá pra ficar jogando fora vilão na Marvel, cara. Se liga aquela cena que eles estão ali no bar e ele começa a relembrar os colegas de trabalho dele.
Sim.
Aquele cara que tem a cena lá no Homem de Ferro e tal, lá atrás,
foda.
Aquele cara, ele tava lá mesmo.
Pô, mas
ele
falar, haha, mesmo, mas certo? Aquela palestrinha ali, haha, você aqui,
palestrinha?
Fulano de tal, não sei o que, e aí, flashback.
Não,
você aqui, que você é foda, não sei o que, você que descobriu, caraca, muito bizarro isso, mano.
Mas eu
posso te dar real, quando eu tava assistindo e chegou nessa parte da palestrinha, eu fiquei putaço, cara, a parte da palestrinha, porque... Eu odeio vilão que conta o plano, tá ligado? Acho uma bosta, uhum. acho de uma falta
no meio
de imaginação.
Do filme.
Tosca.
Foda. Aí, cara, quando rolou essa cena, eu falei, porra, cagaram o meu Homem-Aranha. Só que as revelações que ele faz ali são muito boas, né? Esse negócio de eles buscarem atores, extremamente coadjuvantes, figurantes ali pra trazer, pra, tipo, fechar o arco do MCU. Eu achei isso muito legal, assim, muito
bacana.
O negócio
bacana. Do bafo, né?
Então,
do bafo
mas é
legal.
Isso que eu tô dizendo, cara. Se eles entendem que não dá pra jogar fora um figurante lá, tipo, de mil anos atrás de Homem de Ferro, como é que eles vão matar agora?
Mas às vezes é contrato, cara. Você tem um contrato com o cara que ela fala, vou fazer, mas faço um só.
Precisa matar, mano.
Não tem nem perigo de hoje em dia a pessoa fechar uma coisa com Homem-Aranha e dizer, não, eu só aceito.
É um filme.
É muito difícil.
Sei lá, mas tem uns atores aí que não curte. Mas o que
O Jake Gyllenhaal é o indizão, né? Ele se acha.
Mas o que eu acho que apaga, então. O que apaga um pouco essa cena da palestrinha, que é bem, bem horrorosa mesmo, é que logo depois você tem a cena do combate do. É bem depois mesmo, do Homem-Aranha com o Mistério pela primeira vez. E aquela cena, o Juras falou que não tem uma cena fantástica e tal. Essa cena do combate dos dois, cara, eu achei ela magnífica.
Não, mas assim, elas são magníficas em termos de ação, né? Porque em termos de drama, as duas que eu citei anteriormente, elas batem muito no drama e tensão, né? Aqui não, a cena, puta cena de ação massa mesmo. Divertida, bem feita pra caramba, sabe?
E acho que tudo podia acontecer ali, Juras, tem o Homem de Ferro zumbi, cara.
É foda.
Sabe, é um easter egg dos quadrinhos dos
Zumbi Marvel.
Do Zumbi Marvel. Cara, é muito. E assim, é forte, né? Saindo aquele monte de verme, assim, do Tony Stark, sabe? Quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, tudo pode acontecer agora, sabe? E eu achei muito bem feito. E eu gostei da construção de como ele faz ali as mágicas dele, aquele negócio dos drones. Eu achei muito bem feito, assim.
Uma saída muito bem feita, essa parada dos drones, né, cara? Ficou muito legal. Deixou incrível, né?
Foi muito usado.
Usou a computação gráfica, né? Efeitos especiais com tecnologia e ficou realmente muito legal. Eu acho que o que eu tava falando antes de a gente começar a falar do Mistério é que a enganação faz parte, né? Aqui o Mistério é esse personagem que engana. Então nos trailers ele enganar a gente faz sentido. Mas é foda porque ele colocou um assunto que era um assunto discutido pós-Ultimato, né? Da questão do multiverso, das realidades paralelas e tudo mais. E isso foi praticamente assim, otários. Vocês discutiram à toa.
Mas presta atenção como isso foi acertado, cara. É o que é falado no filme. Ah, o fulaninho aí chegou com essa história de fazer um multiverso. E eu achei ridículo, e olha só, todo mundo acreditou. E é isso, brother.
É muito bom.
Será que foi o Kevin Feige isso daí dizendo pra gente que não vai ter multiverso, não vai ter nada disso?
Não, vai ter. Existe multiverso.
Existe onde sequer? Não tem aí, mano. Não tem nada.
Não, nesse filme não tem.
23 filmes.
Pô, é claro que
23
existe.
Filmes.
Não, já foi explicado em Doutor Estranho, é uma coisa que.
Mas ele falou, mas ninguém viu.
Desse jeito, né?
Ninguém viu o Doutor Estranho, primeiro filme.
Não é dessa maneira. Dessa coisa toda da enganação dele, assim, teve vários pontos que foram muito positivos, mas, mais uma vez, eu consegui enxergar um ponto positivo nessa cena que todo mundo achou muito ruim, cara. Que foi essa da reuniãozinha.
Eu gostei bastante.
Eu achei muito bom, primeiro, porque, não vou citar nomes, mas eu já estive em uma convenção trabalhando, tipo... Trabalhando em uma coisa nada a ver. Já estive em uma convenção de um esquema de pirâmide, cujo nome não vou citar. Que, mano, é aquilo ali. É aquilo ali. É um negócio bizarro. O pessoal subindo em cima da cadeira dizendo que agora vai ser rico. Que é uma loucura.
Lobo de Wall Street,
tipo, quem
né?
Vai
é
ser
o
rico?
Lobo de Wall Street.
Quem vai ser rico grita, levanta a mão. Aí todo mundo... E você, meu Deus, o que está acontecendo, senhor? E é um negócio
tu
legal.
Gritou, Kátia?
Porque... Eu não, pô, eu tava trabalhando lá, eu não era da galera do esquema de pirâmide, não, eu tava no staff. E aí, é uma coisa massa, porque discute também isso de, se tem uma pessoa que tá em um ponto de destaque, que é colocado como uma figura de liderança, e que tá mal intencionada, essa coisa dessa pessoa fazer você se sentir especial, e necessário, e positivo, e genial, é o que faz ela manipular você da maneira mais efetiva possível. É ele tá muito acima de você. É, se os frutos daquilo ali forem colhidos, vão ser colhidos por ele, você vai ficar com migalhas. Mas aquela coisa toda dele ficar inflando o seu ego e fazendo você se sentir especial, faz você continuar servindo aquela pessoa, mesmo que você não esteja colhendo esses frutos. Isso é muito massa.
Pô, essa cena toda do bar, só teve um momento que eu fiquei tipo, pô, não faz isso, cara. Que é aquele momento que os dois estão sem máscara, conversando num bar tranquilamente, sabe?
Nossa,
eu fiquei,
isso
tipo,
aí foi
pô,
bizarro.
Peter, sua identidade secreta, sabe? Tipo... Não tá nem aí, mesmo que eu sei que é tudo ilusão.
A única identidade secreta que foi entregue ali foi a do macaco noturno, cara.
É verdade, é o macaco noturno. E outra coisa, quem é o Peter?
É o macaco noturno ali, cara.
Se ele já não é ninguém em Nova York...
Quando a gente tá viajando, a gente faz muita besteira mesmo, né? É isso mesmo, é isso aí.
Mas uma coisa, quando ele tá usando o óculos dele lá a primeira vez pra apagar a foto do Brad lá, que o Brad tirou do celular lá, ele usa de novo a mesma técnica que ele usou no filme do... Acho que é no Guerra Infinita, que ele manda todo mundo olhar pro lado do ônibus pra ele poder virar o Homem-Aranha.
Sim.
E aí todo mundo olha pro lado do carro pra ele pular pelo teto e atirar nos drones. Eu fiquei tipo, pô, cara, de novo a mesma piada, sabe? Tipo, não funciona mais isso.
Quem tinha feito isso antes era o Ned. Ele só tinha disse, Ned, sim, arruma aí alguma coisa que eu vou cair fora. Mas e realmente mas tinha uma nave espacial realmente do lado de fora. Então tinha realmente alguma coisa pra se olhar.
Dessa vez
mas
foi
é estranho,
bem
sabe? Todo mundo olhar assim. Eu acho sempre isso muito, tipo, pô, cara, que bagulho bizarro. Todo mundo... Ninguém olhar pro Peter, sabe? Todo mundo puxar a atenção pro lado.
Lode.
Sério, cara. Vai no centro de São Paulo. Vai no centro de São Paulo e fica olhando pra cima. Sério. Vai o seguinte. Vai um dia no centro de São Paulo e do nada, olha pra cima. E aí pede pra alguém olhar em volta pra você ver o que que acontece. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu já fiz isso. É impressionante, as pessoas só ficam olhando,
Rogério,
que nem maluco, tá ligado?
Não tem o que fazer, não, doido. Que diabo é isso?
Cara, é sério.
O Rogério fica fazendo fila onde não tem, sabe? Pra galera ficar fazendo fila.
O trânsito é muito grande. Em São Paulo é por isso. As pessoas param, ficam olhando pro tempo.
Você já viu aquele vídeo das pessoas que o cara chega numa sala de espera e aí toca um apito e todo mundo levanta, aí o cara fica olhando e fala, que é isso?
Nossa,
e aí chega no final da experiência, ele, tipo, já saiu todo mundo que tava na sala e ele continua fazendo. Cara, a hora que eu vi isso, eu fiquei tão maluco que eu falei, cara, como é que eu experimento isso, né? Aí eu parei no meio da rua um dia e fiquei olhando pra cima. E, cara, é impressionante o tanto de gente que para pra olhar pra cima, entendeu?
Não.
É bizarro.
Planejou isso antes de sair de casa?
Hã? Não saí pra isso, né?
Em casa planejando, sim.
Não saí pra isso.
Tem um plano.
Tem um plano de enganar o universo.
Seria muito bom se fosse isso, cara. O Rogério dias e dias em casa, assim, cara, eu preciso saber como testar a humanidade.
Ó, mas se alguém estiver ouvindo aqui me ver na rua olhando pra cima, não olha. Ou não, olha, porque vai que tá caindo
um
avião.
Dá um pedala, Robinho.
Essa semana não rolou... Semana passada rolou um evento desse com um youtuber, não lembro qual era... E uma menina entrou na fila, entrou na fila junto e tirou foto com o cara, nem sabia que o cara era ela.
Tá bom, vocês me convenceram.
Caraca, meu Deus.
Vocês me convenceram. Eu vou falar, a partir de hoje eu vou usar esse recurso pra qualquer filme que usar uma desculpa esfarrapada.
Exatamente.
Não, é só você usar, usa essa frase. Cara, é Marvel, na Marvel tudo pode, é isso. Essa é a melhor discussão.
Tem uma parada bem interessante que... Vocês lembram que antes do Mistério morrer, corta pra uma cena rapidinho do cara fazendo download de uns arquivos?
Sim. Uhum.
Eu fiquei com duas dúvidas naquele momento ali. Se aquele cara que tava baixando os arquivos poderia ser um futuro Mistério, porque a gente teve três Mistérios nos quadrinhos, né? O Quentin, o Daniel e o Francis. Ou se ele tava vazando aquilo ali pro JJ Jameson. Então eu fiquei com essa dúvida aí. O que vocês acharam daquela cena?
Eu entendi que era pro JJ, até porque é o carinha lá, né? Cara, como é o nome desse ator agora que ele é mega relevante e uma estrela da Marvel?
Não é relevante. Não é relevante.
Estrela da Marvel.
Ele continua irrelevante no universo Marvel.
É o cara que foi gritado pelo Howard Stein.
O campeão voltou,
cara. É tanto que as cenas,
cara,
que ele tava vazando, que ele tava gravando ali, são as cenas que o JJ mostra ali na tela, né? No telão.
Sim. Eu achei que ele podia estar baixando o programa, sabe?
Essa pergunta, ela é muito boa, cara. Ela faz sentido. É um manto que pode ser realmente vestido por outras pessoas. Principalmente alguém que tava na equipe dele antes e que pode replicar, né, a coisa.
Exato.
Não tinha pensado por esse lado. Achei massa.
Alguém aqui assistiu a quarta temporada de Sherlock?
Não.
Silêncio. É ensurdecedor.
Na segunda temporada de Sherlock, o maior inimigo dele, que é o Moriarty, aparentemente morre. Só que ele volta, entre aspas, na quarta temporada, de algum modo. Só que, spoilers aqui de Sherlock, pra quem não viu a quarta temporada, que aparentemente não é ninguém. É, só que não era o Moriarty revoltado, era basicamente uma montagem dele para atormentar o Sherlock. É, se o mistério tiver morrido, o que, aliás, eu ainda duvido que tenha acontecido. É, e talvez voltar, uma das possibilidades seja que esse mistério que volte era só alguém utilizando a imagem do Quentin Beck.
Talvez, talvez.
Ai, cara, isso aí, na real, é uma porta de entrada. É pra gente se acostumar com o quão doloroso vai ser a Invasão Secreta, cara. É pra gente entender que tudo que a gente vai assistir ali, duvide, tenha medo, ache que é mentira, porque esse é o clima certo pra você entrar nesse novo arco. Porque é um arco que tá literalmente todo mundo assim.
Depois
todo
do Nick Fury aí, Kat, Nick Fury e Maria Hill... É que eles estavam tendo comportamentos estranhos, a gente, caraca, por que a gente tá assim, né, mano? E a gente, caraca.
Destruíram o personagem.
É, e aí quando a gente vê, eles eram dois Skrulls, né? Era o Talos e a esposa dele, né?
O que, aliás, o que comprova aquilo que eu disse no podcast aqui lá atrás, hein? Que o Talos estava lá na escola do Spider-Man, você lembra disso?
É, o que comprova também outra coisa. Que, na verdade, quem deu aquela palestrinha pra tirar os Vingadores do Torpor lá em Ultron, na verdade, foi o Talos, cara. Porque ele comeu o pão cortado da bandeira errada.
Sim.
É retcon, né?
O Nick Fury precisa descansar, cara. De vez em quando ele precisa descansar.
Todos nós precisamos.
Exatamente.
Mas ali... Fury não come pão com aquele pãozinho cortado no meio, não, rapaz.
Mas é, eu achei, assim, é tão genial porque já vai colocando a gente no medo, na tensão. Porque é muito difícil você empatizar com os acontecimentos de Invasão Secreta se for uma coisa muito do nada, né?
A Marvel vai lançar em agosto agora um quadrinho chamado Meet the Skrull. É, eu acho que é Conheça os Skrulls, algo assim do tipo. Uhum. E vai ser 5 edições. E vai tratar exatamente dos Skrulls que são do bens que vivem aqui na Terra infiltrados, sabe? Até hoje. Então vai ser um quadrinho voltado totalmente pros Skrulls, nada de super-heróis. Só como que é o dia-a-dia deles tendo que esconder essa identidade.
É porque, por então, enquanto, Lodi, a gente tá tendo uma introdução dos Skrulls do bem, né? A gente não tá vendo Skrulls do mauzão e tudo mais, né?
Na Capitã Marvel a gente vê, né, isso.
Não, até agora, quem a gente viu de escroto dentro do universo Marvel, de alienígena, foram os Kree. É Kree. Kree é que é filho da mãe o tempo todo, seja em Capitã Marvel, seja em Agents of S.H.I.E.L.D. Toda vez que aparece um alien filho da puta, é o Kree.
E pode ir além, tipo assim, não quer dizer que todos os Skrulls que estão na Terra são exatamente do bem. Pode ter um cara que ele não quer viver na Terra, sabe? Ele quer viver no país dele, lá na Terra dele, só que ele não consegue sair por causa dos Skrulls que estão aqui e tal. E ele queria fazer uma revolução. Eu tô viajando já, mas pode
mas
ser algo assim, sabe?
Mas isso é muito legal. É isso que faz funcionar. É a exceção, cara, que é a história que a gente quer ouvir. Ninguém quer ouvir a história da regra. É muito chata a história da regra.
Não, e tem outra coisa. É, todo mundo sabe que eu sou puta fã de Doctor Who. Na nona temporada de Doctor Who, que é a minha favorita, o Doctor tinha conseguido fazer uma trégua numa raça transmorfa, olha... pra viver na Terra usando a afeição de humanos de maneira tranquila. Ele tinha feito um acordo de paz. Só que existia uma facção extremista que queria quebrar esse acordo. Eu acho que vai acontecer uma coisa bem parecida nessa versão nova que a gente pode ter, que eu acho que vai ser uma mistura de Invasão Secreta com Operação Tempestade Galáctica. Eu acho que a gente tem uma célula Kree na Terra.
Que já foi confirmado nesse filme.
Nesse filme já foi confirmado isso. Do mesmo jeito, a gente tem células Skrulls extremistas que devem querer transformar a Terra no seu novo lar, talvez até utilizando uma profecia religiosa, como aconteceu na própria Invasão Secreta nos quadrinhos. E a gente vai ter do outro lado os Skrulls que trabalham com Nick Fury, que são liderados pelo Talos, estão vivendo nesse novo mundo e tal, trabalhando junto com o pessoal da Terra para salvar a Terra dessa invasão. E ao mesmo tempo você tem os Krees querendo limpar o que resta da raça Skrull para fazer uma limpeza étnica. Eu acho que essa é uma trama que funciona muito bem.
Dá para ver que eles estão tentando muito trabalhar com paralelos com a nossa realidade, né? Porque esse é o tipo de história que é mais fácil o povo digerir, entender e tal. E esse é um momento muito bom, cara, muito bom. Com tudo que tá acontecendo, principalmente lá, né, nos Estados Unidos, que é onde uma discussão que tá corrente há muito tempo já, por causa do daqueles campos que tem nas bordas e tal.
Sim, os lances dos imigrantes também, né?
Dos imigrantes, e pode ser que eles peguem tudo isso aí e façam os paralelos muito fortes com isso, óbvio que não vai, é porque assim, nessa época... Tava muito mais forte ainda a narrativa da Segunda Guerra. Essa limpeza étnica e tal, a coisa toda do Hitler. Tava muito mais, né, em voga. Agora, hoje em dia, essa história ela pode ser trabalhada de um jeito completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, sabe, o núcleozinho, o centrozinho é o mesmo. Que é exatamente o que eles fizeram com o Mistério aqui, né? Ele não é uma pessoa, tipo assim, ele não trabalha em efeitos especiais, ele não é um mágico, ele não é isso aí. Só que ele trabalha com, tipo, realidade virtual, realidade aumentada. E cara, é isso, é o que a gente vive hoje em dia. Ninguém não tem mais mágico desde o Mr. N, cara. Desde que o Mr. N morreu, a mágica morreu com ele.
E ele usa a tecnologia do Tony Stark, né? Porque ele voa, faz toda a parada, né? Tem todo o negócio ali. É, mas a discussão é boa, né? A discussão é boa ali do Mistério, né? Do fato do Tony Stark ser o Steve Jobs, né? Dele pegar pra si todas as criações, né? Todas as invenções. Ele é o inventor, o inteligentão, o gênio por trás de tudo, sendo que tinha uma equipe gigantesca, né, por trás trabalhando, né, e sempre titularam o Steve Jobs como o grande gênio da humanidade, né?
É, e você vê o Tony Stark tendo um papel importante até mesmo no Homem-Aranha de novo, como ele é o criador de todos os vilões do Aranha até o atual momento, tipo, do Mistério e do Abutre, ele que criou esses vilões.
Exatamente, então esse Homem-Aranha é muito mais MCU do que qualquer outro, né? Ele é bem MCU. Sim. Aliás, eu gosto muito daquele comecinho, tá? Por mais que tenha a zoeira, a brincadeira e tudo mais, o começo lá com a música da Whitney Houston, sabe? O PowerPoint. É uma quebra de expectativa muito grande, né? Você tá assim, caraca, vamos mostrar o estalo e tudo mais, o que aconteceu. Aí já começa zoando tudo. Aí você, caraca, o filme vai ser isso. É aceitar que ele vai ser divertido. E vão ter os seus momentos. As cenas de ação são muito bacanas. As cenas com Mistério são excelentes, né? Aquela parada lá do multiverso e tudo mais. Eu criei uma expectativa em cima daquilo. Criei real. Porque seria muito legal se tivesse uma pincelada agora. E aparentemente o Kevin Feige não quer mostrar isso agora, né? Ele quer. Assim, deixa com a gente, né?
Tu tava acreditando 100% no Mistério, cara. Não sei se você
Eu tava acreditando.
Juro, você tava do meu lado. Aí eu tava, caraca, ele vai se revelar e tal. Aí ele, não. Vai ser diferente. Ele não vai ser do mal, é sério. Vai ser muito legal se ele realmente não
a for pose
mal,
dele, isso, a pose dele, né? De herói e tudo, né? Eu falando.
Não vou chamar o Jake Gyllenhaal pra ser um vilão. E eu,
não assim, tiraram ele do Batman pra ser um vilão de um personagem.
Juras, ele é um Mistério, cara. Ele vai ser do mal.
Que merda.
Não, ele vai ser a pessoa que vai apresentar o multiverso. O Juras é a representação perfeita de todas as pessoas naquele filme, assim, do primeiro
temporada. Eu sou o Talos.
Se revelou, cara. A carinha do Juras deu muito dó, cara, na hora. Que ele ficou, e ficou olhando assim.
A reclamação, coitado, das pessoas quanto a isso. Desculpa, é a mesma reclamação de Star Wars, Os Últimos Jedi, entendeu?
Não, nada
a ver. É uma expectativa que as pessoas criaram e chegou na hora.
Tem absolutamente nada a ver. Isso. Você pode falar que é comparado com o negócio lá do Mandarim, do Homem de Ferro 3, sabe? Foi vendido também que ia ser o pai, tá vilão. Ah,
não. Aí eu vou discordar.
E aí era
Aí eu vou discordar. Aí eu vou discordar,
gente. Mesma coisa, cara.
Não é, porque no caso do Mandarim.
Era um ator.
Não, no caso no Mandarim, aquilo não tinha pé nos quadrinhos. Aqui, e todo mundo reclamou, mas esse não é o Mandarim dos quadrinhos, esse não é o verdadeiro Mandarim. Aqui eles fizeram o verdadeiro Mistério. Então não dá para os fãs que estavam reclamando que, não é o verdadeiro Mandarim, chegarem e dizer a mesma coisa aqui, não. Sinto muito.
Respeitaram os quadrinhos, com certeza.
Malandrarim. Não, tá certo. Não, eu realmente. Faz parte do plot do personagem, né? Ele realmente enganou todo mundo do filme. Enganou quem tava assistindo também. Inclusive você, Siqueira, que vem aí com essa pachorra aí, os quadrinhos, tava todo Zé Teoria do mundo aí, não, multiverso, e foi pesquisar em canal de ciência sobre, né, o mundo dos paralelos, não sei o quê, teoria das cordas e tudo mais, aí tá aí, todão, mistério.
Fomos beneficiados, porque agora todos nós sabemos mais.
Exatamente, o aprendizado então, assim, não foi perdido.
Exatamente, você ia escrevendo certo por linhas.
Foi inútil? Foi, mas beleza.
Não, muito útil, cara. Eu tenho usado isso constantemente.
Aonde?
Agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui minhas apostinhas sobre Homem-Aranha 3, posso?
Por favor, até porque na segunda cena pós-créditos aparece lá o Nick Fury e ele tá lá trabalhando. Com os Skrulls na puta base, né? A nova SHIELD lá.
É uma nave, né? Porque é no espaço.
E SHIELD não. Sword, por favor, é espada.
Não essa, tem ainda,
dessa,
né?
Dessa vez
não
é espada.
Não foi falado ainda, né?
Nick Fury, a cada novo filme, é desmoralizado.
Isso,
né?
Isso explica os retcons da Marvel, você quer dizer, essa frase que você falou aí. Se não foi, se não foi mostrado, não quer dizer
mas,
que não
olha,
foi criado.
A minha, a minha aposta pra Homem-Aranha 3, certo? Que vai ser a segunda vez que a gente vai ter Homem-Aranha 3, mas essa aqui foi a terceira vez que a gente tinha Homem-Aranha 2, mas enfim, né? As minhas apostas pra Homem-Aranha 3 são as seguintes. Lode, tu lembra de Ultimate Homem-Aranha? Eu não sei se na época ainda era Marvel Millennium, não me lembro qual era o nome que tava saindo aqui. Aquele arco que o Kraven chega na escola do Peter Parker, que ele é um astro de reality shows e tal, e tá indo caçar o Homem-Aranha e tal. Eu acho que vai rolar uma coisa desse tipo, com o Kraven chegando, o Kraven o caçador, que eu já tô cravando aqui como vilão do terceiro filme.
Tipo, como que... Eu fico pensando, o Aranha, ele não tem essa popularidade que faria pessoas virem atrás dele,
ele é o Tony
sabe?
Stark,
que nenhum
né?
Homem de Ferro tem. É. Por isso que eu não consigo enxergar.
Mas aí é que tá. Dessa vez o Homem-Aranha tá sendo pintado pelo J. Jonah Jameson como o cara que matou o cara que seria o maior herói de todos os tempos, que era o Mistério.
O novo Homem de Ferro,
o que
né?
O que faria o Kraven se interessar por isso, em caçar o Homem-Aranha?
Porque vale lembrar também que o Kraven ele é irmão do Camaleão, né? E nos quadrinhos ele que contrata lá o Kraven pra caçar o Aranha, né?
E a gente teve aqui uma pincelada, não foi confirmado ainda, mas, pô, tem um cara chamado Dimitri no filme, pô. Aquele cara pode ser muito bem seu Camaleão, se for bem trabalhado. A gente teve uma participação pequena do Escorpião pré-poderes lá no Homem-Aranha Homecoming. Pode ser que a gente tenha aqui a mesma coisa.
Os poderes do Mistério desse filme são bem parecidos com o do Escorpião, né? A parte lá da alucinação, parece que... Né? Tipo o próprio Homem de Ferro zumbi, né? É bem alucinação.
Mas uma coisa é uma alucinação, outra coisa é você colocar alguma coisa visualmente achando que é real. Outra coisa... São duas coisas bem diferentes, mas enfim.
Tá no mesmo. Porque você vê uma alucinação, você acha que é real. É a mesma coisa.
Eu queria ver o Kraven de sunga de texugo, então. Sunga de texugo.
Que ele tem umas roupas assim, né? Umas peles, né? Ele tem umas peles assim no corpo, né?
Uma roupa de leão lá e tal.
Os vilões principais que a gente teve até o momento, todos tiveram um visual bem parecido com o dos quadrinhos.
Sim.
Tanto o Abutre quanto
Mistério.
O próprio Mistério. Colocar o Kraven lá com aquele negócio de leão assim ao redor, cara, não seria...
Mas a tanguinha não, né? Uma coisa que eu acho que dá pra cravar no 3, até porque é o último filme da parceria da Sony com a Disney, seria que eles vão colocar pelo menos numa cena pós-créditos o Venom, né? Porque eu acho que seria uma maneira de...
Se o Tom Hardy... Já foi falado meu que Deus. O Venom vai aparecer e é o Venom do Tom Hardy. E se aparecer, o filme do Tom Hardy, Venom, é canônico do MCU.
Sim, Deus do céu, mano.
Eu acho que isso deve ser, morte. Inclusive, uma exigência da Sony, né? Num próximo filme do Homem-Aranha.
Tem uma exigência de contrato, saiu notícia há pouco, dizendo que no contrato com a Marvel, o segundo filme ele tinha que render mais de R$1 bilhão pra ter um terceiro filme.
Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo essa exigência existindo, mas eu consigo muito bem enxergar esse filme passando de R$1 bilhão fácil.
Eu acho que ele passa.
Olha o Venom, cara. O Venom fez um sucesso e é uma porcaria, mano.
Mas isso aí, cara, na verdade, não diz nada, né? Não diz nada. Porque, nada. Sinceramente, não dá pra ler o povo, cara. Venom chegar onde chegou é uma coisa que eu não consigo conceber.
Jamais, cara. Jamais.
Eu quero ver o Tom Hardy de volta aí. Vai ser demais.
Comendo lagosta desesperado dentro de um túnel. Túnel não, um aquário.
Vocês já tentaram reassistir Venom novamente?
Não, vou fazer isso comigo.
Se você pensar, dá pra encaixar o Venom, sei lá, no ano do Blip aí, que nem fizeram com o Community, que é a quarta temporada que todo mundo achou uma merda, que é o ano do vazamento de gás, que era por isso que todo mundo tava agindo de maneira esquisita, sabe? Coloca que o Venom se passar aí na época do Blip e foda-se.
É isso, exatamente.
Não sei.
Esquece
sei,
o Venom, não, cara, esquece.
Não. Vai fazer parte, gente. Não tem jeito. Amy Pascal
vai ter,
Productions.
Vai ter, isso é certeza.
Pascal Productions.
O negócio aqui é o seguinte, ó. Os números agora, né, de Longe de Casa, eles estão, sim, muito maiores, né, do que Homecoming. Mas é porque ele abriu em todo lugar ao mesmo tempo, né?
Sim, a China já esgotou, então, inclusive. Já
demorou
não,
pra caramba pra chegar na China.
Já não tem mais cauda longa, assim, na China, por exemplo. Já esgotou, não vai render mais.
Eu digo isso porque tem muita gente falando agora dos números de bilheteria, né? Meu Deus, tá tipo X vezes maior do que o que foi. Quando foi Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então vamos ver. Porque...
Ele estreou algumas semanas depois na China, né? O de Volta ao Lar. E aqui ele já estreou na China. E estreou, inclusive, uma semana antes da estreia nos Estados Unidos.
Esse calendário tá insano. É muita coisa chegando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que esse filme não é da Buena Vista, não é da Disney, é da Sony. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esses blockbusters não estão tendo tempo pra, sabe, respirar. O Nerd tá ficando sem dinheiro.
O Nerd tá ficando sem dinheiro.
Vamos ter uma overdose, né, de filme. Vamos ter uma overdose daqui a pouco.
O Nerd tá sem dinheiro há um tempo, inclusive. Porque é muito filme pra assistir.
É porque a Disney,
é muito jogo, mano. Trabalhar. E o Rogério, os jogos estão muito caros, mas R$250, mas é muito dinheiro.
Não, jogo não dá.
É muito dinheiro.
Jogo não dá, esquece. Se eu jogo um jogo, Rogério, do ano, é muito. Tá ligado? Por ano.
Tem que comprar o Homem-Aranha aí e passar o ano inteiro jogando. É isso.
Pois é, por exemplo, eu tô jogando o Homem-Aranha esse ano. Eu tô jogando agora.
Aí.
Um ano depois. Porque, cara, não dava pra comprar. Tive que esperar a promoção. Mas o que eu acho que aconteceu esse ano é que, assim, a Disney, ela não tinha 100% de certeza da compra da Fox. Porque ainda tinha aqueles problemas legais e tudo mais. Então eles tinham que manter o calendário deles pra se manter, né, de qualquer forma. Com esse advento da Fox agora, tudo mais, e agora eles têm tudo, eu imagino que pros próximos anos eles devam diminuir muito a carga. Ó, Star Wars mesmo já cortaram. Já não vai rolar cada 2 anos, já vai ficar menor. Filmes da Marvel, eu também acho que eles vão acabar cortando de alguma forma, deve ter um ou dois por ano e tal. Esses...
Live actions... Dois sim, mas um, dificilmente.
No máximo, acho que dois e tal. Talvez quando tiver Star Wars, vai ter um só da Marvel. Não sei, talvez.
Quando tiver X-Men, hein, mano? 5 Marvel por ano, imagina. Loucura que você vê.
Os live action mesmo, vai acabar os desenhos, né? Daqui a pouco não dá mais. Vamos fazer mais o quê?
Faz um live action de remake do... Não, exatamente, dos da Pixar. Eles têm que começar. Começa com Toy Story 1, aí faz live action.
Como é que faz live action de Toy Story, cara?
Ou refaz o mesmo filme.
Se for uma animação 3D, já é.
Vai ser stop motion.
Será que eles vão... Caraca, se eles começassem a fazer os filmes da Pixar em animação 2D. Olha isso, cara.
Seria revolucionário.
Ia ser loucaço. Aí é certeza que os filmes nunca vão envelhecer, né? Porque a animação 2D é superior.
Enfim, vamos pras notas aqui? Para Homem-Aranha, Longe de Casa. Rogério Marvel, por favor.
Ah, você veio comigo porque você sabe que vai ser alta aqui, né? Você sabe, né? Olha, eu não consigo. Eu tava falando com a Kátia assim que eu saí do filme, a gente tava conversando. Eu não sei se foi quando eu saí ou foi à noite, me lembro. Mas a gente tava conversando e eu falei que, cara, eu não lembrava nada que desabonasse o filme. Que não fosse o vilão, que é meio bocó. É meio bocó, né? O vilão, esse negócio de contar a vida, contar o plano e tudo.
Tu lembra
mais
do filme ainda, Rogério? Bocó.
Eu lembro, poxa, claro que eu lembro.
Só pergunta,
lembro você. Vividamente.
Fala a frase final do filme aí, quando o Peter.
Não, porque eu não sou
osqueira.
A frase final é what the.
Exatamente.
É verdade.
Essa é do filme anterior, né?
Eu achei um filme muito, cara, muito divertido. É muita vibe de Homem-Aranha mesmo, do MCU. Eu gosto desse Homem-Aranha. Eu acho que ele dá um frescor pro MCU de uma maneira muito divertida assim mesmo. Eu acho que ele completa o MCU, sabe? Eu acho que é um tipo de filme que precisa. Do mesmo jeito que eu acho que o Homem-Formiga, apesar de todo mundo não gostar, e vocês também não... eu acho que são filmes leves, são filmes que completam e, graças a Deus, no Ultimato ele foi vingado e aí ele é o grande herói do filme, mas tudo bem. Eu gosto, cara, eu realmente não consigo ver assim, muitas coisas que desabonem, tirando essa parte de vilão.
Tô vendo as pinturas no Homem-Aranha do Homem-Formiga, tá demais as pinturas, é um grande herói.
Olha, vai ter um dia, tá?
Pistolou.
Serão exaltados. Eu acho que... eu não consigo, realmente, cara... tirando essa parte realmente que do vilão... E os vilões da MCU, convenhamos... Tirando um ou outro ali, Abutre... Tirando, sei lá, o Loki... Tirando o Thanos... Realmente não são grandes vilões, né? Então, eu acho que tá ali... Na Marvel pode, como diria o Jurandir... e eu acho que o filme tem realmente... Você sente uma certa barriguinha ali no meio e tal... Até porque a gente já... Por aquele motivo que eu disse, né? Eu acho que quem conhece o mistério já sabia mais ou menos o que ia acontecer ali. Dificilmente a Marvel ia desrespeitar tanto um personagem, sabe?
Tem.
E aí ele foi lá e fizeram mesmo. E aí você fala, poxa, pra que eu fiquei assistindo isso até agora? Porém, todavia, contanto, cara, a parte da turma é muito fantástica. O cara é muito divertido. Dei muita risada com todo mundo ali, com o Flash Thompson, com o amigo dele lá, com o namoro do amigo
O namoro do Ned ali.
O namoro do Ned é maravilhoso, cara, sabe? Do jeito que termina, sabe? MJ, a menina lá...
Zendaya.
Como é o nome da menina, por favor? A Zendaya. Eu acho que ela tá muito bem no papel. Tem essa mais de Mary Jane...
Michelle.
Ai, me ajuda, Homem-Aranha! Não tem mais isso. Isso é fantástico, isso é uma coisa que tem no jogo. Só que no jogo, ela foi aprender lá na frente, né? Só lá na frente que ela foi pedir pro Peter: Peter, para de me salvar, agora eu quero salvar a galera. Aqui, não, ela já nasce assim, então eu acho isso fantástico. Cara, eu vou dar a mesma nota que eu dei lá na crítica. 8,5, show. 8,5.
Caraca, falou tão bem, precisava que ia dar 12 pro filme.
Não, 8,5, 8,5 é uma nota fantástica, cara.
Pois então vamos na mesma linha. Thiago Siqueira, por favor. Thiago Mável.
Cara,
quem diria, Marco, que o Siqueira, o maior defensor da DC da história, hoje, anos depois, seria o grande defensor.
Teria que fazer uma tatuagem que nem eu, da Marvel também.
Ai, ai, Dona Tereza te mata se eu ouvir isso, viu, Rogério? Cara, eu curti muito o filme, eu achei bem leve, bem divertido. O Peter Parker, essa interação do Peter Parker, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele tinha nos quadrinhos dos anos 70, que é a galera, sabe? A gente não viu o Peter Parker do Tobey Maguire ou o Peter Parker do Andrew Garfield tendo isso, tendo um grupo de amigos que realmente se comportam como garotos, que se comportam como jovens de 16, 17 anos. Pra mim, aquilo ali é a galerinha do Grão de Café, sabe? Tá faltando uma Gwen Stacy ali? Tá, mas como tem essa nova versão da MJ, talvez ficasse meio esquisito você colocar a Gwen Stacy ali nesse ponto.
Acho que a Gwen Stacy já não era, desculpa interromper, Sikas, mas será que a Gwen Stacy já não era a namoradinha dele do filme passado, entendeu? Porque ali você já tinha a Mary J, a MJ, né? E ali você tinha essa menina que ele era apaixonadinho e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais ou menos isso que a Marvel fez, assim.
Não, o Peter, apesar dos azares dele nos quadrinhos, ele teve uma série de namoradas. Teve a Beth Brant, que acaba ficando com o Ned, dá errado nos quadrinhos e tal. Teve a Liz, que acaba ficando com o Harry, dá errado também. Teve a Gwen Stacy, que deu errado. Nossa, meu Deus. Todo mundo que passa a vida do Peter tá errado. Deus me livre e guarde. Enfim. Enfim, ele tem essa galera da idade dele e tal, e eu gosto dessa interação dele, eu gosto da interação dessa galerinha. É muito bacana ver isso, porque o Peter que a gente viu no Tobey Maguire era muito isolado. Ele só tinha o Harry e depois a MJ. A gente tinha o Peter do Andrew Garfield, que é a melhor amiga dele, acabou sendo a própria namorada, a Gwen Stacy, ele ainda perdeu ela. Então, eram versões muito isoladas do personagem. Aqui não, você tem realmente uma galera com quem ele se importa. Eu gosto muito disso. E com quem ele pode ser um jovem, ele pode ser às vezes irresponsável. Eu gosto disso. Eu gosto muito da participação do Rap, colocar ele como uma figura meio paizão, meio irmãozão, sabe? Eu gosto da Tia May se metendo com, sendo mais jovem, se metendo com esses lances mais sociais, como tem nos quadrinhos, e não sendo só a figura materna, velha, idosa, frágil, que a gente viu nos filmes do Sam Raimi, que eu gosto muito, aliás. Eu acho essa versão do Peter mais antenada com os jovens de hoje. Eu acho que o Homem-Aranha tem que sempre estar ligado com a galera mais jovem, com o pessoal da idade dele. Eu tinha falado com o Lodi no Twitter que se o filme do Sam Raimi tivesse continuado até hoje, o meu sonho seria que o Peter estivesse hoje como professor lá em Midtown High, sabe? Ajudando os garotos da idade dele, justamente para não perder essa conexão com a galera jovem. Eu acho que o Homem-Aranha tem que ter essa conexão com os jovens. E esse Homem-Aranha, obviamente, tem. Ele, eu acho que é o mais antenado com o que acontece hoje com a meninada. O Tom Holland.
As expressões do Siqueira, é antenado, é meninada. Tá antiozão falando mesmo, né?
Eu sou uma alma velha. Tom Holland, com certeza, é o mais carismático de todos os Homem-Aranha. Pra mim, é o que melhor consegue equilibrar Peter Parker e Homem-Aranha. Porque, se a gente voltar, o Tom Maguire, ele fazia um ótimo Peter Parker, mas não era um Homem-Aranha tão bom, tão divertido. O Andrew Garfield fazia um Homem-Aranha muito bacana, mas o Peter Parker dele era muito convencido, muito cocky. A gente tem aqui no Tom Holland o equilíbrio perfeito. Pra mim é a melhor versão, a versão mais equilibrada do personagem até aqui. O Ned, fantástico. Aqui tem um pouco menos de destaque, até porque ele tá mais ocupado com a namoradinha e tal. MJ, sensacional, não é aquela versão socorro, me ajude, socorro, me ajude. É uma versão mais parecida até mesmo com a dos jogos de videogame, com o Spider-Man do PS4, que é uma MJ mais proativa, que realmente quer ajudar, que realmente pensa um pouco antes de agir. E o Mistério, pra mim, cara, foi uma das melhores transposições de vilão dos quadrinhos pras telas. é aquilo. Meu Deus do céu, só faltou ele chegar aqui e matar a namorada do Demolidor. Fora isso, cara, é aquilo, cara. O mistério, pra mim, foi sensacional. Não foi tão sensacional quanto o abutre do Michael Keaton, que pra mim aquilo ali deixou o Norman Osborn lá da trilogia do Sam Raimi no chinelo. E olha que deixar o Willem Dafoe no chinelo é difícil. Pra mim o filme funciona, é bem leve, bem divertido, e a ponte que ele leva pro próximo filme, se eles quiserem realmente ferrar com a vida do Peter, eles vão conseguir. Pra mim, nota 9.
E aí? Catiuxa Marcelo, por favor, sua nota aí.
Eita, que vai ficar a galera do mal só pro final, né?
Galera do mal.
Pra baixar a média.
A galera do fundo.
Do mal.
Galera, é o seguinte, eu gostei do filme. Eu me diverti muito. Eu ri, cara, demais. Eu ri a maior parte do filme. Eu achei que o mistério foi bem executado. Mesmo nessas partes assim que ele parece um pouco estranho, ainda assim eu achei que foi tão bem executado quanto dava pra ser. Principalmente dada toda a situação, né? Marvel, Sony e tal. Não dá simplesmente pra misturar tudo porque existem contratos, por mais que a gente odeie isso. E assim, visualmente, as coisas que o mistério causa, assim, as alucinações visuais que ele causa, são algumas das coisas mais legais do filme. Então, foi bem positivo pra mim. Eu gostei bastante. Eu sou suspeita pra falar do começo lá com a galera no colégio e toda aquela coisa, porque eu amo esse tipo de coisa, de verdade. Eu adoro, adoro. Adoro o começo de temporada nova de Dragon Ball, que só tem aquelas coisas nada a ver, que não importa, não apareceu nenhum vilão ainda. Acho massa, quero ver o dia a dia da galera. Então, curti, acho que já apontaram aqui muitas das coisas que eu gosto também. Eu tenho muito medo do que a MJ vai se tornar, de se ela vai se tornar mais uma donzela em perigo, pra mais uma vez, ter aquela coisa toda. Colocaram ela aqui de um jeito diferente, realmente, vamos ver o que fazem aí pela frente. Eu continuo falando que o Tom Holland, cara, que casting acertado, meu Deus do céu, foi uma sorte. Misturado também com uma competência. Sério.
É que ele não vai crescer não, hein, Caixa? Ele não vai envelhecer não, ele.
Não vai! Juras, ele já tem 40 anos, aquele menino. Ele tem 23 anos já.
Ele tem 23, não cresce não.
A voz dele já tá grossa, ele já tá com o corpo do tamanho certo, tipo, assim, os membros dele já se igualaram, assim, tá tudo proporcional, né, porque criança fica com os bração, né, meio estranho. Não, ele já tá...
Só assistir Stranger Things aí. Você viu?
Exatamente. Ele vai ficar daquele jeito, cara. E ele tem um rosto de alguém que não envelhece. Só que assim, é muito fácil você... Não é muito fácil, mas vai. É fácil, relativamente fácil, você achar alguém pra fazer esse papel, mas que não tenha uma competência dramática que o Tom Holland tem. Ele tem sim. É só lembrar daquela cena que eles estavam ali no jato, ele e o Happy, que ele tá conversando. E aí, tipo, cara, ele tá com o olho todo vermelho, sabe? Eu sei que teve piadinhas, porque ele tava com o olho todo vermelho na hora que ele tava na Holanda, né? Mas a questão não era essa. Ele...
Caraca,
tava...
eu não peguei essas piadas.
Não, o pessoal falou, enfim, né? Mas assim, ele tava abalado, ele tá com medo, ele sente o peso do erro e dá pra sentir que ele entrega aquilo ali. Gostei demais. Eu acho que esse menino aí, você vai ver, Ele pode até não ser o novo Homem de Ferro dentro do MCU, mas, cara, eu acho que ele tem condição de ser o novo Robert Downey Jr. pra gente, assim, pro público, pros fãs, sabe? Principalmente se esses laços aí entre a Sony e a Marvel se estreitarem ainda mais do que estão estreitados, né? Que tirem o Venom de tudo, que jamais misturem isso, muito obrigada. E a minha nota, depois de pensar muito no filme, porque concordo, ele sofre quanto mais você vai pensando nele, apesar de que ele é bem divertido, é uma nota 8. Filme massa, honestão, achei irado, porém não é perfeito e ele não é tão relevante assim pro MCU quanto foi prometido que ele seria e quanto eu acho que ele deveria ser, por ser um filme que vai fechar essa fase, né?
Achei engraçado vocês é muito engraçado, porque vocês falam bem pra caramba dos filmes e dão tudo nota 8.
Mas é uma nota ótima.
Nota 8 é ruim.
Tira 8 na escola. Sua mãe te dá um beijo na cabeça. Dá um beijo na testa. Filhão, ei, filhão, tira 8. Pô.
Tirar nota 8 é muito difícil. Vou dar minha nota aqui para Homem-Aranha Longe de Casa. Vou dizer que eu me diverti muito com o filme. É sim um filme divertido. Não tem como não rir com as situações lá do Homem-Aranha. A gente dá a impressão de que a gente desgostou demais do filme, né? Porque aí o começo ali foi tudo discutindo, né? O universo e tudo mais, mas eu acho que a discussão que o filme traz é essa mesmo, né? De, cara, é complicado, né? Aconteceu coisas muito sérias ali e o filme tá meio que zoando e tudo mais. É, pô, mas cadê o drama do negócio? Aí tem lá o Homem-Aranha com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Esse é o drama do filme. Não tem... É muita coisa, assim.
E é então. Mais no final, né?
Sim.
No começo não tem tanto ainda.
Sei lá, eu acho até Caraca. Que o Peter Parker, ele se o Tony Stark é o tio Ben do Peter Parker, acho que o Peter Parker lá do Tobey Maguire, por exemplo, sentiu muito mais falta do tio Ben, com aquele choro dele lá do Tobey Maguire, que é maravilhoso. Mas enfim, é um filme muito divertido, é um filme legal. A minha maior crítica a ele talvez não seja muito culpa do filme em si, mas o projeto MCU, Marvel Studios, 3 filmes por ano, e eu queria ter sentido um pouco mais o impacto ainda do Ultimato. O filme tá em cartaz ainda, sabe? O Ultimato, ele é um trem se chocando com a gente, sabe? Ele passou por cima da gente. A gente ainda tá meio que se recuperando do que aconteceu. E eu queria sentir um pouco mais, queria que tivesse um filme, sei lá, no final do ano ou ano que vem. Aí você pode dizer assim, mas juras, era só não assistir, né, Homem-Aranha? Mas como é que não assiste? Né? Não tem como não assistir. A gente que acompanha tudo isso, a gente vai assimilando tudo. Acho que foi tudo muito rápido. Eu até citei o exemplo do Star Wars. Sabe quando acabou, sei lá, o Star Wars do Despertar da Força? E teve a morte do Han Solo. E teve tudo o que aconteceu. E a gente passou 2 anos pensando em tudo isso e assimilando, caraca. No próximo não vai ter mais Han Solo. Como é que vai ser, caralho, não sei o quê. Aí tem Star Wars 8. E morre o Luke. E a gente tá aqui, né? Completando o ciclo de 2 anos aqui. Meu Deus, como é que vai ser o final dessa trilogia? E esses personagens? Cara, sabe? Isso é assimilar o impacto de algo importante que foi em uma franquia. E Ultimato é algo muito importante. Ele deveria ser o último filme do ano da Marvel Studios. E viu o Homem-Aranha logo depois, você, sem querer, você deposita responsabilidades no Homem-Aranha. E você quer ser atendido isso. Aí o filme começa dando uma zoada, aí você, caraca, foda, o Homem de Ferro morreu e a galera tá bem brincando com a situação. Ok, são adolescentes, ok. Mas, e aí, sabe? Ele tira um pouco do impacto grande que foi o Ultimato pra mim. Então, eu não tenho como diferenciar isso. Agora, analisando o filme separadamente, é um filme bem divertido, não tem como negar. O Tom Holland é maravilhoso. Esse menino em tela, ele domina tudo, sabe? Então, eu tô louco pra ver ele fora do universo Marvel, assim, sabe? Ele fazendo um Uncharted lá, sabe? O Nathan Drake, o que é que ele vai entregar? Porque ele é carismático, sabe? Ele é muito divertido. Eu tô com muita expectativa pra ver o que esse menino vai entregar. E eles escolheram um cast muito bom, cara. Os amigos deles são excelentes, cara. Você olha pra todos ali e são todos bem diferentes, sabe? E não é tipo aquela... O casting perfeito, sabe? Que nem você olha pro Friends. Aí você olha assim, os 6 perfeitos, né? Não, ali são crianças, são adolescentes, são jovens. Totalmente diferentes. E que juntos combinam absurdamente. Inclusive alguns ganhando mais destaque, né? O Flash Thompson, a Beth e tudo mais. É legal ver essa galera junta. E eu tô ansioso pra ver o futuro disso tudo. Principalmente por causa do final, né? Então eu tenho as minhas expectativas aqui pro futuro do personagem. Vou dar nota 7,5 pro filme, tá? Gostei, mas tenho ressalvas. Lodi, por favor, opiniões e nota.
Primeiramente, quero pedir pra galera não me matar. E eu não tenho ranço com Tom Holland. Eu gosto muito dele, mas em questão do filme, do Homem-Aranha. Esse filme do Homem-Aranha, eu vi ele muito como uma coisa que eu não vou rever novamente. É um filme que eu não senti a vontade, putz, mano... Sei lá, Homem-Aranha 2 de Sam Raimi, ou a mesma trilogia que todo ano eu tô revendo essa trilogia... Esse filme não me passou isso, é um filme que eu vi, curti, próximo quero saber o que vai acontecer. Porque ele sofre muito disso na questão que eu não vi uma motivação de uma lição final que o Peter teve, sabe? Então ele parece muito mais um episódio daquela série animada do espetacular Homem-Aranha que a Disney tem, que é um Homem-Aranha todo cool, descolado, mas que no final tem que ter outro herói ali junto com ele pra fazer uma ponte. Então não me passou tanta empatia assim, mas eu gosto do Tom Holland, mas... Como o filme do Aranha, eu não consigo identificar. E eu sei que às vezes é até mesmo um choque de gerações, né? Que teve uma galera falando que, ah, você é viúva do Sam Raimi, então você nunca vai gostar do Tom Holland. Não, eu gosto das cenas de luta dele, eu gosto bastante dele com a roupa. Eu acho que é que nem o Thiago falou, é um equilíbrio perfeito entre o Peter Parker e o Homem-Aranha com a roupa. Tanto é que o Flash Thompson e a turma dele lembra bastante como é nos quadrinhos, né? Porque o Flash Thompson tem bastante esse negócio de idolatrar o Homem-Aranha, né? Ser um muito fã, ele até funda o fã-clube pro Aranha. E aqui a gente vê a mesma coisa. O Flash é o cara das selfies e tudo mais, mas que ele idolatra muito o Aranha e tem ele como referência. Mas esse filme ele não consegue me passar que o Peter ele tem uma responsabilidade, sabe? Que ele precisa entender o poder que ele tem e o que, que ele pode fazer para ajudar os outros com aquele poder. Tanto é que no outro filme dele que a gente já pode comparar, a turma dele da escola inteira quase é morta por causa dele, sabe? Então tem muita coisa assim que me deixa com o pé atrás com esses filmes do Aranha do Tom Holland. Nesse filme é a mesma coisa, ele quase matou a turma dele inteira da escola por causa do óculos. Então ele sempre é um cara que ele não entende o tamanho do poder que ele tem na mão e no final da história do filme nunca é mostrado isso pra ele. Tipo, cara, poderes vem responsabilidade, você tem que aprender a ser o Aranha e equilibrar essa vida. Eu não sinto isso nesse filme. É um filme legal, divertido, as cenas com mistério são maravilhosas, eu gostei bastante de como reformularam todo o vilão pro filme. Não ficou uma coisa galhofa ou antiga e tudo mais, ficou bem construído. E até a motivação do vilão é bem justa, assim, eu gostei bastante, assim, e comprei, assim como o do Abutre. Mas realmente é um filme que a minha nota eu vou dar 6,5, porque não é algo assim que eu vou rever de novo, não é algo que eu vou falar pra galera, nossa, aquela cena é maravilhosa, olha esse vilão fazendo isso com o Aranha. Tipo, não consigo ver motivos pra me indicar esse filme pra uma pessoa que gosta muito do personagem ou até mesmo quer conhecer, porque ela pode não gostar por ser muito... Não sei se jovial é a palavra certa, mas não é um filme que vai passar pra ela realmente a essência dos problemas que o Aranha precisa ter. Vai ser mais um episódio aleatório que ela vai assistir de uma animação e vai querer ficar com vontade de saber mais desse personagem e às vezes vai até largar o interesse. Então eu vou dar 6,5 e desculpa aí, galera. Não é tudo isso não pra mim.
Caraca, olha aí. Temos opiniões diversas aqui. Gostei.
E tem mais. Uma coisa que é bem legal, antes que eu esqueça da gente que não comentou, é alguns easter eggs que eles colocaram, né? Que nem a Betty namorar o Ned... É uma parada que já rolou nos quadrinhos, depois descobriu que ele era o Duende Macabro, mas depois descobriu que ele não era o Duende Macabro. O negócio, né, do Quarteto Fantástico, que tá todo mundo falando que tem uma rua lá que vai ter o prédio do quarteto. Então, ele entrega alguns easter eggs, umas coisas que realmente você fica, pô, isso teve no quadrinho, olha só que legal. Mas eu acho que o filme não pode segurar a gente só nisso, sabe? Ele tem que entregar mais do que isso.
Lá no...
Não é relevante só por conta disso.
Quando a gente tava assistindo, né, Cátia? Tu mesmo falou, né, quando ele tá...
Foi, na hora eu falei.
Ele tá com a MJ nos braços, aí quando ele chega na calçada, aí tem escrito ao fundo, né, como é?
We can't wait to show you what comes next, uma coisa assim, tipo assim, a gente mal pode esperar pra mostrar pra você o que vai vir agora, assim, na frente. E na hora que... Porque assim, é 1, 2, 3, 4, né, são 4 mensagens, Nós não podemos esperar para mostrar pra você. Aí o último é assim, o que vem depois. Aí o número 4. Aí gastrite, né? Na hora. Misericórdia.
Mas é legal, né? É legal. É bom, é bom. Achei legal o Kevin Feige dar esse tipo de moral, né? Pro Homem-Aranha, né? Ele tá preparando o terreno. Não foi preparado, meu Deus. Ah, vai, tá. Tá preparado o terreno pro Homem-Aranha, né? No caso. Mas pro universo Marvel...
Okay. Se liga quando a gente saiu do filme, Juras, que a gente ficou falando assim, cara, o Kevin Feige, ele vai segurar a relevância desse filme dentro do MCU até ele ter mais poder sobre esse personagem. Esse personagem. É. Porque querendo ou não, é o filho dos outros, se liga?
É, se ele...
Não tem como colocar uma
se fosse
absurda,
dele,
meu Deus do céu.
Tivesse nas mãos dele o Homem-Aranha, ele já teria colocado o Reed Richards ali no final do filme.
Ali, cara. Com certeza. Ele chegando assim, porque vai ser estagiário agora e... Aonde? Não, é um lugar assim de genes aí.
Você sabe que...
Caraca, ia ser muito louco.
Pensou? E você sabe que poder que tem esse Homem-Aranha, cara? Quando eu tava assistindo a sessão com a galera lá da meia-noite, do Vingadores Ultimato, cara, a cena que a galera mais gritou foi quando o Peter Parker voltou, cara. Quando ele reaparece, é impressionante. E assim, é um personagem... De um filme que nem fez tanto dinheiro, assim, o primeiro filme, né? Ele nem fez tanto dinheiro, ele apareceu no outro Vingadores e tal. Mas, assim, é um personagem que acho que as pessoas têm muito carisma por ele, sabe? Ele, na verdade, transmite muito carisma e as pessoas têm muito carinho por ele, sabe? E tanto que quando ele volta, é uma gritaria absurda, assim, no cinema. Eu falei, caramba, mais gritaria do que o Pantera, que eu particularmente chorei, assim, quando o Pantera vem, fica aquela coisa assim, até meio Rei Leão, assim,
música,
do,
né?
do portal e tal.
Nossa, muito bom, cara.
Mas a hora que o Peter apareceu, cara, a galera, foi uma gritaria maluca, assim, então quer dizer...
É porque foi a cena, né? A cena icônica do...
Sim, mas eu acho que ele, o Tom Holland, ele é muito carismático mesmo, sabe? E eu acho que essa história dele ser um moleque fala muito com os jovens de hoje mesmo, assim, de de ser um cara que ainda tá aprendendo. Isso que o Lloyd falou agora, de ver que ele ainda não tá aprendendo com os erros, eu acho que isso é uma coisa que talvez venha no futuro, sabe? Não sei se vai ser pela Marvel ou se vai ser pela Sony, mas talvez seja uma coisa que vem pela frente, que é tipo, de uma hora ele tem que parar de cometer erro, entendeu? E aprender que com poderes vem grandes responsabilidades. Ele não escutou essa frase ainda, entendeu? Talvez a Marvel esteja preparando isso para um futuro. Ele fala, cara, olha quantos erros você já cometeu tendo esse poder na mão, que é ter
esses poderes. O Rap vai falar isso pra ele. E tal. O Rap vai ser o novo pai dele, hein?
Quem vai ser o novo pai dele? Será que vai ser o Rap? Não sei.
É doido. Mó pai, só porque o cara tá pegando a tia.
Padrasto. Vai ser o padrasto dele. Não sei, talvez apareça algum personagem aí, a gente não sabe. Apareça. Porque assim, se você for pensar no MCU hoje, qual é o personagem paternalista do MCU? Não sobrou, cara.
Olha, eu só consigo pensar num cara que podia fazer isso, mas infelizmente a Disney não pode te usar, cara. Que seria o Matt Murdock.
Mas...
Tinha certeza que eu ia falar, cara. Pode usar, só não pode usar o Charlie Cox, né?
Não, teria que usar o Charlie Cox. Tá?
Não, existe um teria, assim, não é assim que funciona.
Tu tá querendo demais.
Eu não acho que eles vão...
Bolo,
pra mim, depois também, do precedente do J.K. Simmons fazendo o J.J. Jameson, pra mim vai ser Hugh Jackman, vai ser o Wolverine, o Cox vai ser o Demolidor, pra mim vai ser a mesma coisa. Aí a galera, o casting bom vai estar no MCU.
Mantém.
Eles vão trazer. Ah, mas se for assim, eles vão ter que levar o Tom Holland e trazer o Tobey de volta, né?
Eu gosto.
O Lloyd sabe, o Rogério sabe, que a Kat sabe que Homem-Aranha e Demolidor sempre foram uma dupla muito boa, cara. Os dois sempre se deram muito bem. E o cara, tanto o Peter
Quando fica mais velho... Por que tu me excluiu, dessa lista aí?
Porque é o único quadrinho que tu na tua vida isso, da Marvel, que se chama Guerra Civil.
Isso é verdade.
Coitado do meu dia.
Mas é aquela coisa, a dupla Peter Parker e Matt Murdock sempre funcionou muito bem. Os dois sempre deram bons conselhos uns pros outros, até porque os dois têm pontos de vista diferentes sobre essa vida de super-heróis, sabe? E nesse caso, eu acho que o Peter vai precisar de um bom advogado, sabe? Depois do que aconteceu.
Com certeza. Ele, na verdade, vai precisar de um bom publicitário.
E se entrar mesmo o quarteto, até mesmo o Tosh Humana, né? Eles são grandes amigos, assim, tipo, de longa data nos quadrinhos. Seria bem bacana ele também dar alguns toques e tal.
Mas vai ser um desperdício, sinceramente. Um desperdício não ter o Tosh Humana cruzando com o Capitão América do Chris Evans. Vamos colocar nossa revolta aqui? Revolta.
É muito triste.
É verdade.
É por isso que eu tô falando. Eu não, né, aquele discurso lá, os trailers do Vingadores, né? As pessoas seguem em frente, não a gente, né?
Mas nós não. Assim,
você não queria rir no velório. É isso. Você não queria piada no velório.
Não agora. Eu quero rir depois.
Ainda não tá na hora de...
Esse filme ficou parecendo, sabe o quê? Aquela galera que quando morre alguém já tá fazendo piada no Twitter, sabe?
No velório.
Eu não curto essa vibe. Eu gosto de... Eu passo pelo luto e aí depois eu brinco com a situação, porque enfim, a gente é assim, né? A gente brinca com tudo, mas eu queria ter sentido um pouco mais. Mas enfim, né? Já falei, né? Não preciso repetir isso, né? Finalizamos, fechamos, falamos sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br ou manda mensagem pra gente lá no Twitter, né? Nos nossos arrobas. Me faça encontrar a gente no Twitter. Inclusive, agradecer ao Lloyd pela participação aí. Conheça o canal do Lloyd, hein? No YouTube, é muito fácil de encontrar.
Pô, satisfação total participar do Rapadura. É uma honra, cara, estar aqui. Eu escuto há muito tempo já, na moral mesmo.
Aí.
Tô completando meu albinho, ó. Já foi 99, aí. Agora o Rapadura. Tamo indo aí.
Exatamente, muito bom. Muito obrigado pela participação. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.